Podemos? Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje e começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sejam bem-vindos uma vez mais à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Hoje temos a audição regimental, ao abrigo do artigo número 2, do número 2 do artigo número 104 do Regimento da Assembleia da República, para apreciação das políticas da cultura. E como também já é do conhecimento de todos, o Governo, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dispõem de 10 minutos para a intervenção inicial. Depois temos uma primeira ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar, com o mesmo tempo por parte do Governo para resposta, e uma segunda ronda de 3 minutos, e depois, se houver necessidade, então teremos uma terceira ronda. Posto isto, e para não perdermos mais tempo, convido o Sr. Ministro, então, a fazer a sua intervenção inicial. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, queria começar por manifestar o meu prazer por estar mais uma vez convosco e queria agradecer o empenho de todos vós durante o debate do Orçamento de Estado para 2017. Conseguimos aprovar um reforço da dotação do Estado para a cultura que vai permitir que consolidemos o trabalho feito ao longo deste primeiro ano de governo e começar a concretizar aquela estratégia de mudança que queremos desenvolver. A cultura adquire um valor transversal a várias áreas da governação e, no próximo ano, vamos já aprofundar os programas de cooperação e as relações de trabalho com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério da Economia, nomeadamente o Turismo, para não falar de outros setores, como o Ministério do Ambiente. Em geral, a ideia é que todo o Governo faz cultura. Na medida em que um dos eixos programáticos do nosso Governo é o eixo do conhecimento, ciência, educação, cultura, mas é um eixo que atravessa toda a governação, que atravessa toda a área, toda a atividade governativa, e por isso estas relações transversais são da maior importância e nós fazemos-las em todos os eixos da ação governativa. Passando agora às nossas matérias, há um grande trabalho a fazer relativamente ao modelo de gestão dos museus e das instituições que dependem da cultura, sobretudo naquelas que resultaram de fusões que o tempo provou terem sido ineficazes e contraproducentes. Estou a falar de casos concretos, como as fusões que incidiram na Direção-Geral dos Arquivos, Livros e Bibliotecas ou na Direção-Geral do Património Cultural, para dar só dois exemplos. O nosso objetivo é, assim, repor a capacidade das entidades públicas da cultura com modelos orgânicos mais apropriados à especificidade da sua missão. É uma tarefa de médio prazo, é uma tarefa que não é fácil, mas que entendemos ser prioritária para dar à cultura a sua plena capacidade, para dar às estruturas públicas da cultura a sua plena capacidade de intervenção. Esta estratégia de mudança passa também por aumentar a capacidade dos apoios públicos à criação artística. Estamos assim a rever o plano de apoio às artes, nos seus objetivos e na sua forma, continuando a reverter o desinvestimento feito nos últimos anos e a reforçar o investimento na criação e nos criadores, sempre com o propósito de dar mais estabilidade aos agentes. A mudança, não é demais sublinhar, está a ser feita em permanente diálogo com o setor e fizemos questão de assegurar a estabilidade da sua atividade no próximo ano. Estão definidas as medidas transitórias de renovação dos apoios até à implementação do novo modelo que irá viabilizar, já em 2017, a abertura de concursos em várias modalidades e sob nova regulamentação. Tal como aqui anunciei, no primeiro trimestre de 2017, tal como aqui anunciei no primeiro trimestre deste ano, procederemos até ao final deste ano à revisão do Decreto-Lei do Cinema e do Audiovisual, ao abrigo do qual serão lançados os novos concursos. Apesar do quadro orçamental exigente, também no próximo ano iniciaremos a reversão gradual dos cortes aos financiamentos das fundações culturais determinados pelo anterior governo. O caso do COA é, nesse aspecto, paradigmático, porque quisemos viabilizar financeiramente a fundação, enriquecer a sua atividade e orientação estratégica, reformular o seu modo de trabalho e incluir nela novos parceiros, como a ciência, tecnologia e ensino superior. Nesse sentido, aprovámos já uma resolução do Conselho de Ministros que permite a estabilidade financeira da Fundação do COA e iniciaremos agora, com a reunião do novo Conselho Geral dos Fundadores, iniciaremos o trabalho de eleger uma nova gestão, de escolher uma nova gestão, uma vez que a gestão cometida ao diretor regional de Cultura do Norte, por muito que ele tenha feito e por muito que ele tenha trabalhado, não era naturalmente compatível com a manutenção saudável e razoável desta fundação, que tem que ter uma gestão dedicada. Ora, este trabalho de encontrar novas parcerias é fundamental para a distribuição e a diversidade da oferta cultural do país. Temos encontrado nos poderes locais apoio e vontade de concretizar novos modelos, novas estratégias e novas competências. Com as fundações, com os poderes locais e com os organismos que tutelamos, estamos também a desenvolver programas específicos para a captação de novos públicos, incidindo particularmente nas populações socialmente mais vulneráveis. Projetos que também enriquecem a oferta turística nacional, diversificando rotas e mostrando melhor o nosso país a todos, aos cidadãos nacionais, que melhor podem fruir da nossa beleza, da beleza criada no nosso país e participar na criação coletiva que é feita em todos os lugares e, portanto, enriquecendo a cidadania, enriquecendo a capacidade de conhecimento, a capacidade de fruição da beleza e a capacidade crítica, da capacidade de exercício do pensamento crítico dos cidadãos. É o eixo conhecimento do nosso governo. Queria, a propósito desta relação com os poderes locais, com o interior, com as estratégias de valorização do interior, queria chamar a atenção para uma iniciativa que começámos este ano, Mais Cultura. O programa Mais Cultura é o Ministro e o Secretário de Estado deslocam-se com os seus gabinetes às sedes das direções regionais e fazem lá o exame, para além, evidentemente, das visitas que frequentemente fazemos e em que, naturalmente, estamos sempre em viagem por todo o país. Mas decidimos ter alguns momentos dedicados a uma região, dedicados à visita dos monumentos, dos sítios, e das iniciativas que nessas regiões vivem. E, portanto, sempre neste sentido, valorização do interior, descentralização. Nesta equação para captar novos públicos, contamos também com o Serviço Público de Rádio e Televisão, que se afirma cada vez mais como veículo importante de divulgação cultural. Nesse aspecto, queria salientar. Abrimos os novos quatro canais da TDT, abrimos dois à televisão pública e dois serão apresentados a concurso durante o ano que vem, quando estiverem criadas as condições para que possa haver um concurso verdadeiramente justo e equitativo. Portanto, vamos fazer o concurso no próximo ano para os dois canais que ainda existem livres na televisão digital terrestre. Devo dizer que os dois canais que já foram ocupados pela RTP3 e pela RTP Memória têm tido um índice de audiência muito interessante e que excedeu a expectativa que tínhamos relativamente ao sucesso da TDT. Queria dizer também que, em relação à TDT, os problemas de captação vão ser corrigidos e já estão a ser corrigidos através de uma mudança de frequência que não me pedirão certamente para explicar tecnicamente no seu pormenor, mas que, segundo me foi explicado, esta mudança de frequência vai permitir uma melhor captação sem qualquer necessidade por parte dos utentes de adquirirem qualquer novo aparelho. Esta transformação vai-se proceder sem que as pessoas tenham que intervir nela. É uma mudança técnica que a empresa está a fazer e que vai melhorar certamente as condições de receção da TDT, sobre as quais há queixas. Nós consideramos muito importante termos alargado a televisão digital terrestre a mais dois canais públicos, para já, e manter a possibilidade de alargar a mais dois ainda no futuro. O espaço existente em termos técnicos é este. Seria necessário um investimento muito grande e que talvez não se justificasse, dado a progressão, o progresso tecnológico é muito grande, e um investimento numa tecnologia que aumentasse os canais talvez não fosse. Estou a acabar o meu tempo.
Sim, mas... sim.
Bom, eu lamento, ficam outras coisas para dizer, mas faria depois, mais tarde, durante as intervenções, retomaria os meus pontos.
Muito bem, muito obrigada. E vamos agora passar a palavra para os grupos parlamentares. Recordo a todos os grupos que, na última reunião, o Sr. Deputado Jorge Campos solicitou falar em primeiro lugar, porque tem uma conferência no Porto. Os deputados presentes nessa altura concordaram com essa, e portanto estou apenas a recordar e também a informar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado de esse consenso que tinha sido estabelecido na última reunião. Sendo assim, Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra, por 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Agradecer-vos a vossa vinda, os esclarecimentos que foram prestados. Declarar boa nota sobre as intenções manifestadas de promover políticas culturais articuladas com outros ministérios, de fazer da política algo, aliás, da cultura, algo de transversal a toda a política, e também um pedido de desculpas por não poder estar até ao fim, uma vez que tenho uma conferência no Porto que está marcada há 3 meses, e realmente seria uma grande indelicadeza da minha parte não estar, tanto mais que se trata de um balanço da Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, justamente na área do cinema, audiovisual e multimédia, e portanto eu de todo não poderia faltar. Ficam o meu pedido de desculpas e peço que compreendam a situação. Dito isto, Sr. Ministro, eu colocar-lhe-ia uma primeira questão relacionada com o apoio às artes. Sr. Ministro, no dia 9 de dezembro, há uma nota enviada pela Direção-Geral das Artes sobre acordos tripartidos às estruturas, em função das quais se pede um preenchimento de um formulário, este formulário, que aqui está, que certamente conhecem, dando indicação de que o preenchimento deveria ser até ao dia 28 de dezembro, justamente para que estas estruturas pudessem ser financiadas durante o ano de 2017. Eu gostava de ver esta questão esclarecida, Sr. Ministro, porque, na verdade, eu falei com vários agentes de estruturas, por exemplo, em Braga. O financiamento em Braga, por exemplo, é um financiamento idêntico ao de 2013. E tudo leva a crer, em função da carta que aqui temos, que, no caso particular de Braga, será esse o financiamento que se mantém. A ponto de algumas estruturas me dizerem que, basicamente, esta solução, anunciada agora recentemente, mantém os cortes do secretário de Estado Barreto Xavier nos apoios às artes para 2017, mantém exatamente os mesmos valores, visto que, de resto, na Carta da Direção-Geral das Artes, diz-se que o valor atribuído em 2016 e as linhas programáticas de objetivos artísticos, etc., são aqueles, portanto, que já transitavam do antecedente. Eu sei que temos estado, o seu Ministério tem estado a rever toda esta situação dos apoios e, portanto, naturalmente que é compreensível que as coisas não estejam ainda encaminhadas. Já é menos compreensível, se me permite a franqueza, que nesta altura surja um ultimato, digamos assim, deste tipo, que obriga uma série de estruturas que têm compromissos, isto diz respeito a acordos tripartidos, que têm compromissos designadamente no plano da internacionalização. Por exemplo, Braga dizia-me que não tem qualquer hipótese de fazer face à programação que tinha com os alemães, com a Alemanha, porque eles na Alemanha trabalham de maneira diferente. Não é em cima da hora que estão disponíveis para viabilizar determinados projetos. E, portanto, eu gostava que o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, caso fosse possível, explicasse esta situação, que, na verdade, está a criar um desassossego grande da parte das estruturas, tendo até, designadamente, a plateia, como sabe, representa 80 associações profissionais e 20 estruturas artísticas, a emitir um comunicado em que critica justamente a situação agora criada. Eu creio que é devido ao Ministério uma explicação sobre esta matéria, até porque pode haver outras interpretações sobre aquilo que está a passar-se. Mas há uma situação sobre a qual nós não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação. Eu tinha aqui muitas coisas para lhe dizer, Sr. Ministro, mas estamos nos 4 minutos e eu vou antecipar. Outra questão, queria agradecer-lhe também toda a vastíssima documentação que nos enviou sobre as questões patrimoniais que lhe pusemos sucessivamente, portanto, do programa Revive. Agradeço-lhe o envio de toda a documentação que foi enviada. Estamos agora com o material disponível e que vamos analisar para verificar como todos os contratos, cadernos de encargos, etc., foram levados a cabo. Mas eu não queria deixar de levantar, mas suscitar uma outra questão sobre a RTP. A questão sobre a RTP, Sr. Ministro. Aqui há 2 ou 3 dias houve uma greve que passou praticamente despercebida da parte de operadores de som, técnicos de som.
Peço-lhe que termine, Sr. Deputado.
Vou terminar. Da parte de técnicos de som da RTP no Porto, aderindo a uma greve convocada pelos sindicatos. A questão tem a ver com as questões de precariedade e tem a ver com aquilo que muitas vezes temos falado, que é criar uma cultura de serviço público na RTP. Como é que é possível que técnicos qualificados que exercem ao mais elevado nível determinadas qualificações sejam pura e simplesmente preteridos em função de contratações feitas por outsourcing e depois não tenham sequer direito a ter horários completos? Eu pedi ao Sr. Ministro que olhasse para estas matérias. Eu bem sei que não lhe diz diretamente respeito, mas eu creio que se tivermos para um serviço público que realmente
muito vale a pena,
e com as funções que pretendemos que ele tenha, que estas questões sejam devidamente avaliadas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado Jorge Campos, obrigado pela sua questão. É a seguinte. Em relação à greve dos técnicos de som, sim, senhor, logo que tive conhecimento, enviei no âmbito das funções da tutela, enviei uma mensagem ao Sr. Presidente da RTP. O Sr. Presidente da RTP assegurou-me que tinha entrado imediatamente em contacto com os referidos técnicos, que estava a avaliar a situação, que estava a avaliar o problema e que tinha também entrado em contacto com a Comissão de Trabalhadores no sentido de esclarecer a situação concreta. No que refere à questão geral da precariedade, é uma questão que o nosso Governo encara com grande atenção, preocupação e, como sabe, é uma questão que é também uma questão transversal, infelizmente. É uma questão que atravessa toda a economia e atravessa, no caso em que o Governo é responsável, atravessa a função pública, não é disso que estamos aqui a falar, e atravessa as empresas públicas. Ora bom, a estratégia do Governo relativamente à precariedade é uma estratégia evidentemente global em relação a todas as empresas públicas. A RTP é uma empresa pública. A questão da precariedade do trabalho na RTP não é um assunto do Ministério da Cultura, é um assunto de todo o Governo, na medida em que tem que ver com a precariedade dentro das empresas públicas. É um assunto do Ministério da Cultura, claro, porque é um assunto de todo o Governo. Não, eu digo que não é exclusivamente um assunto do Ministério da Cultura, digo que é um assunto de todo o Governo. Portanto, é nesse sentido que eu queria esclarecer o Sr. Deputado. Agora, em relação ao apoio às artes, penso que haveria muito mais coisas a dizer e eu pedi à Sra. Presidente que permitisse que o Sr. Secretário de Estado respondesse e lhe desse mais algum tempo, porque penso que a questão merece ser bem respondida.
Obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. Bom, relativamente então à questão do Sr. Deputado Jorge Campos, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é certo que houve esse contacto da DG Artes com os vários, as várias entidades a financiamento através desse formulário que mostrou. Agora, o que eu queria deixar claro aqui é que essa notificação da DG Artes corrobora uma preocupação fundamental nossa, do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura, que foi iniciar o quadro transitório, o que designámos como quadro transitório 2017, por, digamos, o mais rapidamente possível, e eu sei que os trâmites, muitas vezes legais, para, no fundo, a extensão do encargo que nos permitiu prolongar o financiamento por mais um ano, são morosos, enfim, levam o seu tempo, mas de qualquer maneira fizemos o mais rapidamente possível no sentido de assegurar o financiamento às estruturas em 2017, que é, digamos, o mais estruturante de todos, porque é o financiamento plurianual. Agora, nunca foi dito, muito pelo contrário, que os apoios às artes se restringiriam ao apoio plurianual que neste momento está a ser, no fundo, atribuído às entidades. Ou seja, aliás, nós para colmatarmos, enfim, esta morosidade do processo, que nos levou de facto a lançar esta contabilização de financiamentos, fizemos já, e justamente por isso é que tem esse formulário, fizemos já um procedimento de solicitação das entidades a financiamento através de uma forma muito simplificada dessa solicitação e conscientes de que, de facto, a rapidez de resposta das entidades tem que ser acautelada, prolongamos, digamos, a entrega do plano de atividades dessas mesmas entidades até 31 de janeiro de 2017. Volto a dizer, no entanto, que estes apoios plurianuais, não, ou seja, o ano 2017, em termos de financiamento à cultura e ao setor cultural, não se restringe a estes apoios plurianuais que foram concedidos ou que estão a ser concedidos. Aliás, em todas as declarações públicas que foram feitas, sempre se disse que se avançaria numa primeira fase com a resolução desta questão da contabilização dos apoios plurianuais, mas que haveria, naturalmente, ao longo do primeiro trimestre, a abertura de novas linhas de financiamento que, de alguma forma, dariam o conforto necessário àquilo que é a realidade de, enfim, necessidade de financiamento do setor. E, portanto, a plateia, na sua declaração que também li, no fundo, parte do princípio, em meu entender, e da leitura que fiz, de que a ação do Ministério da Cultura em 2017 se restringe à atribuição destes apoios plurianuais, quando não é, de facto, essa a realidade. Portanto, no fundo, nós sempre dissemos que esta seria a primeira etapa de um processo de apoio, mas que seguiriam outras que seriam caracterizadas pela abertura de novas linhas de financiamento. Foi isso que dissemos e é isso que vamos fazer. Portanto, eu também não percebo da parte da plateia qual é que seria a alternativa, se não, porque a plateia, páginas tantas, também critica, no fundo, a existência deste quadro transitório. E eu gostaria de perguntar também publicamente se não houvesse este quadro transitório, como é que faríamos para a renovação do modelo de apoio às artes? Porque, de facto, das duas, uma, ou instituímos um quadro transitório que nos permita, de alguma maneira, ter o espaço e o tempo necessários para, com o setor, construir um novo modelo de apoio às artes, ou então, se não o temos, Se esse quadro transitório não existe, teríamos que renovar um novo ciclo de apoios com o normativo e o enquadramento legislativo vigente. E, portanto, esse enquadramento legislativo é um enquadramento legislativo que tem sido objeto da maior crítica por parte do setor. E, portanto, na esmagadora maioria dos agentes do setor que nós contactámos, há uma, digamos, uma unanimidade por parte desses mesmos agentes, dizendo que o sistema e o modelo de apoio às artes tem que ser mudado. E, portanto, se nós não o fizéssemos agora, perderíamos como é óbvio, a oportunidade da legislatura. Portanto, no fundo, o que eu queria deixar claro é que, primeira etapa, resolução desta questão dos apoios plurianuais, porque nos parece que é a base de sustentação de todo o setor, com todas as questões de financiamento que estão naturalmente presentes, mas é a base de sustentação do setor, e agora, numa segunda fase, a abertura de linhas de financiamento que permitam dar o conforto necessário e, no fundo, consubstanciar o reforço de que fomos objeto neste orçamento para a cultura. Portanto, basicamente é esta a situação. Sendo que nós iniciámos o processo já há alguns meses, através do contacto com... O primeiro contacto que fizemos foi com as câmaras municipais que detêm apoios tripartidos. Portanto, no fundo, consultámos as câmaras no sentido do seu interesse em manter o seu apoio dentro dos apoios tripartidos vigentes. Portanto, no fundo, tratámos primeiro, em primeira instância, de assegurar que todas as câmaras que neste momento têm apoios tripartidos prolongariam esses apoios tripartidos em 2017. E, seguidamente, começámos a tratar de todo o processo de prolongamento dos apoios plurianuais diretos, que no fundo, tiveram como resultado a notificação de que o Sr. Deputado Jorge Campos falou, e que já está concluída, abrangendo 127 entidades, que no fundo, no seu conjunto, promovem 500 projetos, num valor global de 11 milhões e 400 mil euros. Portanto, basicamente, penso que terei respondido à pergunta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Acho que sim, que foi muito clara a resposta e muito completa. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, os demais colegas, e dizer que, sendo esta a última audição no decurso deste ano, podemos fazer aqui um balanço daquilo que tem sido a atividade deste Governo na área da cultura. Seria supostamente uma bandeira deste Governo, mas não foi seguramente uma prioridade do Partido Socialista durante este primeiro ano de mandato. Assistimos à criação de um Ministério, tivemos dois ministros, de um Ministério que não se cansou de apregoar o fim da austeridade para o setor cultural, mas cujos orçamentos, duas oportunidades, 2016 e 2017, não retrataram esse objetivo. Gasta-se uma parte significativa do orçamento que existe no Ministério da Cultura com custos de estrutura, ao invés de canalizar mais verba para programas e projetos, isto é, para a cultura. Em concreto, não foi desenvolvida nenhuma medida no sentido de aumentar a capacidade dos apoios públicos às artes, democratizar o acesso à cultura, melhorar a distribuição e diversidade da oferta cultural no país, valorizar o património, defender a sua qualificação, promessas feitas pelo atual Governo e que estavam escritas no programa de Governo. Ao fim do ano de governação socialista, constatamos que o Ministério da Cultura, com um orçamento inferior ao de uma Secretaria de Estado, não concretizou a maioria das promessas eleitorais que fez a todo o setor cultural e ignorou todas as expectativas criadas. O balanço é positivo na elevação no trato com que nos relacionamos. Eu queria realçar isso, se o Sr. Ministro fez questão, na primeira parte da sua intervenção, saudar a forma como nós discutimos o Orçamento de Estado, com propostas construtivas por parte de todos os grupos parlamentares, e isso é positivo. O trato, a forma como nós lidamos com pontos de vista diferentes, mas com a evolução no trato, e isso é positivo, e com boas intenções do Sr. Ministro, porque nas audições todas em que tivemos, o Sr. Ministro trouxe aqui sempre boas intenções, e nós gostamos dessas boas intenções. Falta... É o resto, é a prática. E, portanto, em termos políticos de governação na área da cultura, e isso foi dito, não foi dito por nós, foi dito pelo Bloco de Esquerda, foi dito pelo Partido Comunista e por outros partidos com assento parlamentar, e, portanto, é uma generalidade. Alguns exemplos de anúncios. Fevereiro de 2016, o Governo extinguiu a estrutura de missão da Estratégia Integrada de Belém, criada pelo anterior Governo. Houve aqui um caso mediático com a demissão do agente António Lamas, O que é certo, foi criado um grupo de trabalho para esse efeito, para valorizar o eixo Ajuda Belém. Até agora não sabemos o que esse grupo de trabalho tem feito, quais são as conclusões. Ficamos sem saber qual foi o resultado deste processo. 21 de abril de 2016, sou Ministro da Cultura, referiu numa entrevista a importância de avançar com a criação do cartão cultural, que já fazia parte do programa de governo. Até agora ninguém sabe o que é que eu queria o cartão cultural, não sabemos na prática em que é que consiste. 17 de maio de 2016, em audição aqui nesta sala, ou numa destas salas, o Sr. Ministro referiu que já estavam a trabalhar no Estatuto do Artista e que em breve dariam notícias. Maio de 2016, estamos em dezembro de 2016, não sabemos o que é que foi feito relativamente ao Estatuto do Artista. Ou do bailarino. 17 de maio de 2016, anunciada como prioridade o contrato de programa para o Teatro Nacional Dona Maria II, medida a ser replicada noutros teatros nacionais. O Governo iria celebrar contratos plurianuais com as entidades públicas e empresariais da cultura e também ia replicar com os teatros nacionais de Lisboa e do Porto. Não sabemos em que ponto é que isto está. Também seria interessante perceber o que é que foi feito de maio até agora. Audição 17 de maio de 2016. Criação do Arquivo Sonoro Nacional. O Sr. Ministro afirmou que era uma preocupação sua, pessoal, e garantiu que não vai deixar cair este projeto enquanto ser uma das suas ambições. Até agora, nada feito. 21 de junho de 2016, aqui no Parlamento, o Sr. Ministro revelou que o Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, ia ter um novo estatuto jurídico, com maior autonomia administrativa e financeira, um novo modelo de gestão, falou também na questão do novo modelo de gestão dos museus, até agora não sabemos de nada. Isto é um conjunto de intenções, de promessas que não se concretizaram. Integração da comunicação social na esfera do Ministério da Cultura. Isto é uma oportunidade perdida. É uma oportunidade perdida porque se ao início passou a ideia de que o facto da comunicação social no Ministério da Cultura seria para aproveitar os mais de 200 milhões de euros da contribuição da audiovisual que fazem parte do financiamento de RTP para engrossar o Ministério, para parecer um Ministério a sério, o que é certo é que isso desmascara aquilo que foi a estratégia em termos de comunicação social que tem sido desastrosa. Primeiro, Lusa. Em 17 de maio de 2016, o Sr. Ministro disse aqui nesta sala que estava o contrato, estava feito, estava assinado, tudo ia entrar em ordem. Maio, junho, julho, estamos em dezembro e não há contrato nenhum assinado. Incentivos do Estado à comunicação social. Há 1 milhão e 200 mil euros previstos no Portugal 2020 para apoiar a comunicação social local e regional, as rádios locais, os jornais locais. 1 milhão e 200 mil euros que existem disponíveis. Pois falta um despacho de tripartido do Governo para que este dinheiro possa ser canalizado para estas empresas. E isto é uma desilusão, porque todos sabemos as dificuldades por que passam os órgãos de comunicação social locais e regionais. E se há dinheiro disponível, porquê que estão a cativar? Porquê que este dinheiro está cativo e não está onde devia estar? Nas CCDRs para fazer face aos compromissos assumidos no âmbito das candidaturas. Por último, TDT. Saudamos o anúncio do Sr. Ministro em novembro de 2016 para avançar com o concurso para os dois novos canais privados. Quando é que vai avançar com este concurso? Janeiro, fevereiro, março, abril? Era importante nós também sabermos datas ou objetivos para podermos avançar. Vou terminar, Sr. Presidente, com uma questão mais macro, que eu sei que o Sr. Ministro gosta de questões macro.
Não, isso vai ter de deixar para a
centralização,
volta,
só centralização. Centralização. O Sr. Primeiro-Ministro disse que a centralização era uma das prioridades para este Governo. Vai ser fechado em dezembro com a ANP e com a ANAFRE um quadro de descentralização das competências para a administração local. Na cultura, o que é que as pessoas podem esperar? Que competências na área da cultura vão ser descentralizadas para as autarquias locais?
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado fala das boas intenções. De boas intenções está o inferno cheio e eu não quero encontrar o diabo no inferno. De maneira que vou-lhe responder rapidamente, porque as questões são muitas. Ora bem, orçamento de 2017, nós já aqui discutimos, nós já aqui mostramos o reforço que existia. Se estamos a dar dotações às estruturas, é porque o anterior Governo desfez as estruturas, também já falámos nisso, não vale a pena. Apoio às artes, o Sr. Secretário de Estado já falou, mas se tivermos tempo eu vou pedir para ele explicar também um pouco melhor. Agora, passando a questões mais concretas. O Eixo Belém Ajuda, então não se tem feito. Não vamos já, não anunciamos já a obra do Palácio da Ajuda que vai rematar aquele eixo. Não aprovámos já um projeto de arquitetura. Não temos já o lançamento dos concursos agora no mês que vem para se proceder à obra segundo o calendário definido. Não vai o Palácio da Ajuda ser um polo essencial deste eixo na medida em que prolonga o eixo turístico para norte, permitindo que o Museu de Etnografia seja incluído nesse eixo. Não vamos inaugurar no Museu de Arte Popular um ciclo de exposições a partir do dia 14 de dezembro, que vai também reforçar o eixo Belém-Ajuda. Não foi já aprovada a disponibilidade financeira para construirmos a ponte pedonal entre o Museu dos Coches, cuja museografia será também aprovada no próximo trimestre. Não estamos também com o turismo a proceder à estruturação dos quiosques que permitirão a venda dos bilhetes, por forma a evitar as filas que estão a existir em frente aos principais monumentos. O que nós estamos a fazer, Sr. Deputado, é um trabalho integrado entre... não é continuidade, é um trabalho... Está bem, tudo é continuidade no mundo. Eu não sou como Eclesiastes, não digo que nada há de novo sob o sol, mas também não digo que tudo é a repetição daquilo que já foi feito, porque isso só convém a quem já esteve, senão nós passaremos o próximo governo a dizer que os senhores estão apenas a fazer aquilo que nós já fizemos. Portanto, é melhor não irmos por aí. A questão do cartão cultural é uma questão de legislatura. Tem implicações financeiras, fiscais, tem implicações várias a nível empresarial também que temos que examinar. Dona Maria II, Arquivo Sonoro Nacional, Estatuto Bailarino, vou pedir à Sra. Presidente que deixe o seu Secretário de Estado responder a estas questões. O Museu Nacional de Arte Antiga. Ora bem, o Museu Nacional de Arte Antiga, a situação que nós temos é a seguinte. Os museus e os monumentos têm uma estrutura excessivamente centralizada, excessivamente pesada e que, por muito que o esforço da Direção-Geral do Património Cultural tenha sido e continua a ser excelente, e existe realmente um problema de falta de autonomia dos equipamentos museológicos. Isso é visível, nós fomos sensíveis às questões postas pelo Museu Nacional de Arte Antiga, mas estudámos, Sr. Deputado, nós estudamos as questões e verificámos que existia entre um projeto que desejaríamos, da autonomia das estruturas museológicas e a realidade dos constrangimentos financeiros, quer da nossa realidade financeira, quer das nossas leis, da nossa legislação financeira, quer das próprias regras do Eurostat, não permitia, efetivamente, procedermos a uma verdadeira autonomia financeira a estruturas que tenham menos de 50% de rendimentos próprios, o que, aliás, os senhores conhecem perfeitamente, é uma realidade com a qual nós vivemos. E vamos repensar, nós vamos repensar a questão de uma maneira global. Vamos pensar a questão atendendo sempre os problemas do Museu Nacional de Arte Antiga, como todos os museus deste país, estão na primeira linha das nossas preocupações. E quando há um problema, nós respondemos ao problema. E quando há uma questão, eu recebo o diretor do museu em questão, eu, a minha direção-geral, o meu gabinete, e naturalmente tratamos das questões pontuais. As questões sistémicas, as questões de sistema, têm que ser tratadas de uma maneira global e não se compadecem com soluções pontuais. E vamos iniciar um estudo da questão do Estatuto dos Museus e dos Monumentos Nacionais, por forma a conseguir uma gestão mais flexível, menos burocratizada e mais flexível. É o que lhe posso dizer. Se a senhora Presidente me autorizasse, o senhora Presidente poderia dar a palavra ao senhor Secretário de Estado?
Senhor Ministro, como já esgotou este tempo e como vamos ter mais perguntas, certamente o senhor Secretário de Estado vai ter a oportunidade de responder a seguir a um dos senhores deputados que ainda não intervieram. Tem a palavra a senhora deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, a sua equipa. Eu gostaria, talvez, de salientar que entre as várias informações que aqui nos foram dadas sobre a política cultural, eu acho que é de ressaltar ou de sublinhar a serenidade, a discrição, a eficácia e a cooperação interministerial que tem marcado a ação do Ministério da Cultura. E isto é disso precisamente que as políticas culturais estavam a precisar e os resultados começam a ver-se. num quadro ainda muito restritivo do ponto de vista orçamental, que todos os senhores deputados conhecem, não é de sumenos um aumento do orçamento de 10 milhões de euros. O senhor deputado Pedro Pimpão refere e repete a questão do orçamento ser pequeno e compara sempre com a questão da Secretaria de Estado da Cultura que o seu governo mantinha. Mas se tiver realmente a honestidade de olhar para todos os detalhes do orçamento da Secretaria de Estado da Cultura, não aquele que foi enunciado e que depois não acabou por não se concretizar, verá verdadeiramente que este orçamento é um orçamento mais robusto, muito mais, enfim, mais forte e com mais verba disponível do que aquele que antigamente existia. E não há dúvida que esta capacidade de intervenção que o Sr. Ministro tem tido tem provado que não há qualquer comparação entre a capacidade de um ministro e aquela, enfim, aquela situação absolutamente ignóbil, e eu vou usar esta expressão, ignóbil, da despromoção desta área absolutamente fundamental para as políticas de desenvolvimento do nosso país. E a verdade é que estão longe os tempos de alienação de bens culturais, bens artísticos, estão longe os tempos de recurso a irregularidades legais para a obtenção de objetivos, como nas tentativas de contratação de Paulo Pinamonte para São Carlos, como nas tentativas de alienação das obras de arte que nós conhecemos, que não vale a pena aqui repetir. Sente-se, senhores deputados, segurança legal, o que não é pouco, tendo em conta os tempos que nos precederam. E eu pergunto, senhor Ministro, relativamente ao acordo com a Fundação Berardo, o acordo com a Coleção Berardo, o que é que o senhor Ministro nos tem a dizer, porque a comunicação social tem falado bastante, a situação com o Comendador Berardo e com a implantação do Museu Berardo sempre foi polémico, por razões que extravasam a mera situação artística, tem tudo a ver com outras coisas que são paralelas e que infelizmente se imiscuem na questão artística propriamente dita, e de facto a importância daquela coleção é enorme, todos nós e quem tem interesse pela arte e pelo património o reconhece, e eu fiquei muito satisfeita por ver finalmente o acordo firmado. Gostava que o Sr. Ministro partilhasse connosco os detalhes desse acordo. Gostava também de cumprimentar o Museu Soares dos Reis e DGPC pela realização da exposição do Amadeu Sousa Cardoso. Diz-se que não acontece nada em Portugal e que os museus são pobres na sua oferta. Esta exposição mostra exatamente o contrário. O Museu Soares dos Reis no Porto tem patente uma das melhores exposições que inclusivamente esteve em Paris, que deu brada em Paris, está disponível em Portugal, está disponível no Porto. Gostava de lhe perguntar também se o protocolo de continuação de aquisição de obras de arte para a Fundação de Serralves, se há a possibilidade dele continuar ou não. Eu vi isso abordado na comunicação social, mas não fiquei com certeza. E agora gostava de dirigir as minhas questões ao Sr. Secretário de Estado. Tem a ver com o trabalho que está a ser feito para a renovação dos concursos da GEARTES e do seu regulamento. E, nomeadamente, em relação a estas preocupações que muito justamente o setor cultural tem relativamente ao ano 2017. Senhor Secretário de Estado, vai haver abertura de concursos pontuais em 2017 ou não? Vai haver abertura de concursos anuais em 2017 ou não? Porque são mecanismos de reforço das verbas. Eu gostava de ter uma resposta sua relativamente a essa matéria. E gostava de lhe dizer, francamente, que o Partido Socialista é frontalmente contra a realização de acordos tripartidos com as câmaras municipais, como o Barreto Xavier o fez na legislatura passada, sem concurso com júri. Foi o único setor da administração pública do país que distribuiu 4 milhões e meio de euros sem júri, por deliberação exclusiva do Diretor-Geral. E nós esperamos muito que o Sr. Secretário de Estado, na sua revisão deste regulamento, faça com que estas verbas avultadas, que são dos contribuintes, passe pela decisão de um júri independente, porque é absolutamente importante que não haja interferências diretas de autarquias e de vontades de dirigentes relativamente à utilização dos dinheiros públicos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sra. Deputada, muito obrigado pela sua questão em relação ao protocolo. A adenda ao protocolo assinado com a Fundação Berardo Eu queria, em primeiro lugar, dizer que disponibilizaremos cópia do texto integral dessa adenda a todos os senhores deputados aqui presentes, portanto estamos em condições de distribuir o texto, não há cláusulas secretas naquele protocolo, tudo aquilo que foi dito à comunicação social é efetivamente o que foi assinado. O único prazo previsto no protocolo de 2006 dizia respeito ao comodato, que cessava em 31 de dezembro de 2016. A adenda assinada centrou-se na regulação do comodato e, por inerência, com a avaliação e opção de compra. Aproveitamos ainda para atualizar a distribuição das plantas dos espaços afetos à Fundação Berardo e ao CCB. O prazo do comodato passa a ser de 6 anos renovados automaticamente, exceto se for denunciado por uma das partes. Portanto, há uma prorrogação automática da presença da coleção Berardo em Portugal. O apoio financeiro atribuído à Fundação passa a ser definido bienalmente por despacho do Ministro da Cultura e não anualmente, e é estipulado que uma percentagem do apoio será obrigatoriamente destinada à programação. Foi feita uma atualização, portanto, das plantas dos módulos. Os custos das bilheteiras passam a ser suportados pela Fundação Berardo, para a qual revertem as receitas, o que permite uma fonte adicional de financiamento, nomeadamente para a programação do museu. Prevê-se a cobrança de bilhetes nas exposições, a fim de dar também à Fundação uma maior capacidade de viver por si própria e, portanto, de depender menos do apoio do Estado. O Estado pode exercer a sua opção de compra nos termos previstos e, resultando de uma avaliação independente, portanto, basicamente, as diferenças são atribuir à Fundação Berardo responsabilidades pela bilheteira, assegurar uma definição dos espaços atribuídos ao CCB e à Fundação Berardo, por forma a criar uma nova relação de colaboração, de partilha, melhor relação entre as duas fundações, coisa que o Presidente da Fundação CCB, aliás, já sublinhou. E, portanto, penso que foi, como eu disse, um acordo em que ganhámos ambas as partes, em que o Estado ganhou manter em comodato a coleção Berardo em exposição pública em Portugal e, portanto, não, e o Estado não fez qualquer cedência financeira ou que, enfim, fosse menos conveniente para os interesses públicos. Em relação à a exposição a Serralves, sim, nós renovámos efetivamente o fundo de aquisições para Serralves, assinámos o protocolo e, portanto, continuamos a ter o fundo de aquisição com Serralves. Se o tempo permitir, eu pedi à Sra. Presidente que...
Sim, o Secretário de Estado dispõe ainda de 2 minutos e qualquer coisa. Tem a palavra.
Vou ser muito breve, vou tentar ser, a responder à pergunta da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Sim, nós vamos abrir linhas de financiamento no primeiro trimestre do ano 2017, que nos permitam completar o esforço financeiro e canalizar aquilo que foi o reforço financeiro às artes para o setor cultural este ano. Relativamente à questão do modelo, nós estamos neste momento a construí-lo, estamos a construí-lo com o setor já foi notificado para ser ele próprio ouvido relativamente àquilo que tem a dizer sobre o modelo vigente e sobre as, enfim, sobre as disfunções do modelo, mas o que eu posso dizer neste momento, embora eu não tenha um draft do modelo, há 3 questões que são essenciais na análise crítica que estamos a fazer e que gostaríamos de ver observadas no modelo, no próximo modelo de apoio às artes. E são elas a igualdade de acesso, ou a forma como este modelo pode responder à igualdade de acesso, que foi muito, muito, muito depauperada nos últimos 4 anos, como sabemos. Portanto, no fundo, houve uma pauperização do setor e, com isso, houve um agravamento das condições e da igualdade de acesso nos territórios. Portanto, este modelo tem que responder a isso. Tem que responder também às questões da relação mais profunda, numa ótica e numa perspectiva de políticas culturais, com as autarquias locais e com o poder local. E uma terceira questão que tem a ver com a internacionalização e a promoção internacional de Portugal, não apenas fora das fronteiras, mas também dentro das fronteiras, e, portanto, o modelo também tem que responder muito, de uma forma muito objetiva a estas questões. Portanto, a questão dos apoios tripartidos, naturalmente, que está, no fundo, na reflexão que teremos que fazer e, obviamente, que teremos que passar a um outro modus operandi do que aquilo que está neste momento instituído. Obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo, CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, gostaria de começar por dar as boas-vindas, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Agradecer a intervenção inicial do Sr. Ministro e saudar pelo menos dois aspectos, um dos quais me parece importante e que o Sr. Ministro anunciou desde o início do seu mandato, que seria o seu empenho na multidisciplinaridade da cultura, que me parece que é uma abordagem muitíssimo correta. Penso que, ao contrário do que disse a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, ainda estamos a aguardar os resultados, quer do ponto de vista do turismo cultural, quer da interação, uma maior interação com a educação, com os negócios estrangeiros, uma nova visão e interação com as indústrias criativas que têm uma representação cultural e económica que nós não podemos negar, o papel de Portugal enquanto país que capte a indústria cinematográfica, já aqui falámos disso. Portanto, são vários tentos, mas o CDS tem consciência que estas coisas não se resolvem de um dia para o outro, mas é bom que não percamos de vista este objetivo. Por outro lado, saudar também o facto de os dois canais da TDT, mais dois canais, já estarem a funcionar, segundo o que o Sr. Ministro nos diz, com boas audiências, e gostaria de perguntar para quando é que podemos contar com a abertura a mais aos outros dois canais. O Sr. Ministro acabou de responder a algumas questões que foram colocadas relativamente aos contornos da adenda ao contrato de comodato com a Fundação Berardo. E, em todo caso, eu devo dizer, Sr. Ministro, não fiquei completamente esclarecida. Há muitos aspectos que decorrem, aliás, de declarações que o Sr. Ministro fez, quando disse que a coleção em Portugal, contrariamente a todas as previsões catastrofistas, se irá manter, e ao contrário das previsões de que as obras iriam ser retiradas, iriam ser vendidas ou iriam ser exportadas. E a primeira questão que eu lhe colocava, Sr. Ministro, é que garantia é que o Governo tem de que estas obras não sejam exportadas, não sejam vendidas, porque a verdade é que se os 75% da coleção que foram dadas como garantia bancária a três instituições financeiras forem executadas estes 75% por essas instituições, teremos desde logo uma questão jurídica a resolver. O interlocutor, os interlocutores passam a ser essas instituições e não a Fundação Berardo. Eu gostava de saber em que medida é que isto ficou acautelado. Depois, outra questão que me parece e que não ficou, pelo menos para mim, clara da intervenção do Sr. Ministro é se houve ou não uma reavaliação da coleção, porque nós sabemos que quando houve uma tentativa por parte do Governo anterior de fazer uma reavaliação, me parece que é óbvio, quando há um contrato comodato, quando há uma coleção que fica a cargo do Estado para efeitos museológicos, faz sentido, e de acordo com várias regras, faz todo sentido que haja uma reavaliação. Ora, o Comendador Berardo sempre se recusou a que fosse feita uma reavaliação da coleção. E o que eu pergunto é se nesta adenda, porque na verdade o Sr. Ministro disse, e bem, não é um novo contrato, é uma adenda ao contrato anterior, se persiste num erro originário, no nosso entender, que é o de o Estado ter que sujeitar à vontade ou não do Sr. Comendador relativamente à avaliação do valor da coleção. E, portanto, pergunto, se foi reavaliado e se persiste neste erro que eu volto a dizer, foi um erro de má contratação por parte do Estado e de defesa dos interesses do Estado e dos contribuintes portugueses, deixar que fique absolutamente dependente do Comendador Berardo. Depois, qual é a garantia que o Governo tem, e nós portugueses temos, de que os restantes 25% da coleção não sejam dados em garantia a estas ou outras instituições bancárias. E se, como sabe, tem havido declarações do seu comendador, João Berardo, no sentido de vender a coleção. Aliás, relembro que em junho, inícios de junho de 2016, o seu comendador afirmou que as obras mais emblemáticas triplicaram de valor e, portanto, se o Estado optar pela compra, a verba será muito mais elevada. Agora,
deputada, peço-lhe que conclua.
Já passou, meu
Deus. Exatamente, é assim.
E eu a temer...
Já passou e ultrapassou.
E eu queixar-me que a questão do Museu Nacional de Arte Antiga já tinha sido colocada, como sabe, é uma questão que me é muito cara, Sr. Presidente. Vou então concluir para perguntar ao Sr. Ministro em medida é que, de facto, ficaram acauteladas estas questões e, em suma, quais são as garantias que o Estado português tem relativamente a todas estas contingências e estas imponderáveis a que a coleção pode vir a ser sujeita. E só para terminar,
muito obrigada, Sr. Deputado, não pode ser.
Estava previsto em 2006
na próxima
que
ronda,
houvesse
deputada.
Um alargamento, uma ampliação da coleção, o que não aconteceu desde 2008. Eu pedi ao Sr. Ministro que comentasse porque é que esta cláusula não foi cumprida.
Muito obrigada, obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela forma estruturada como apresentou a questão. Vamos começar pelas primeiras pequenas questões. A interação com os outros ministérios, a multidisciplinaridade não tem sido feita. Tem sido, Sra. Deputada. A ação cultural externa com o MNE, Plano Nacional de Leitura com a Educação, Programa Revive com o Turismo. Está em preparação e muito brevemente surgirá um decreto-lei de incentivo à produção cinematográfica em Portugal. Mas passando agora para a questão Berardo, uma vez que centrou aí a sua intervenção. Bom, nós fizemos uma renovação do comodato. Uma renovação do comodato que é vantajosa na medida em que termina aquela espada de Damocles sempre dizendo, disse-me o comendador Berardo tinha dito que poderia vender as coleções. Bom, ele disse isso antes de termos assinado o acordo. O acordo permite a estabilidade e permite, portanto, que a coleção fique em Portugal e permite que, portanto, as obras... Evidentemente, a partir do momento em que há um compromisso, em que há um contrato, segundo o qual é feito um comodato ao Estado português, para essas obras saírem, teria que ser denunciado unilateralmente o comodato. Queria sublinhar também, tinha que ser denunciado por uma das partes, o comodato. Queria também dizer que se trata de um comodato, não se trata, obviamente, de uma aquisição. O Estado não adquiriu bens. O Estado apenas tem em depósito e adquiriu no estatuto jurídico do comodato, tem a posse no estatuto jurídico do comodato de uma coleção que é aberta à fruição do público. É isso que o Estado tem. Nós não conhecemos quaisquer garantias bancárias que estejam pendentes sobre a coleção. O comendador Berardo afirmou-nos que não havia. Sabemos que há ações judiciais em curso relativamente ao comendador Berardo, mas ao que o comendador Berardo disse, e a boa fé nos negócios é importante, o comendador Berardo diz que, de facto, deu garantias, mas não são as obras de arte. Tem outros bens, e nós sabemos que ele tem outros bens, sobre os quais incidem essas garantias aos empréstimos bancários e às ações que estão em curso. De qualquer maneira, uma vez mais, repito, o Estado não adquiriu obras. O Estado tem em depósito um conjunto de obras que têm um grande valor artístico. É uma das melhores coleções, de facto, de arte contemporânea. E toda a gente reconhece isso. Não é... E, portanto, essa coleção está, neste momento, na nossa fruição, no nosso uso. Não vemos, portanto, que haja aqui a garantia que as obras não sejam exportadas. É dado pelo contrato de comodato. O contrato de comodato teria que ser denunciado e não nos parece, se o comendador Berardo quisesse vender as obras, tê-lo-ia feito antes de renovar o acordo de comodato com o Estado português. Portanto, nesse sentido, não me parece que os receios que exprimiu tenham razão de ser. Em relação à TDT, os concursos para licenciamento dos canais da TDT serão lançados durante 2017. O calendário de lançamento dos concursos depende, primeiramente, da criação de condições para ter um maior número de interessados no concurso, nomeadamente a redução do custo da emissão de cada canal na rede de emissores da TDT, de maneira a que o custo de ter um canal da TDT relacionado com o custo do serviço de difusão e transporte de sinal não seja uma forma de exclusão de determinadas candidaturas ao concurso. Portanto, estamos a querer facilitar a vida aos operadores privados e não a tentar dificultá-las. Eu penso, julgo ter respondido às questões da senhora deputada. Se me fiz,
não vamos entrar em diálogo.
Não é diálogo, senhor Presidente, mas o senhor Ministro estava a perguntar, ficou por responder a questão em quanto é que foi avaliada a coleção.
Dá-me licença?
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. A avaliação da coleção, segundo o acordo que é público, será feita no momento em que uma das partes desejar rescindir o comodato. Nessa altura, será feita uma avaliação independente, paga por ambas as partes, em proporção igual, será essa avaliação decisiva para a opção de compra pelo Estado. Portanto, está prevista uma avaliação? Está, mas está prevista a avaliação para o momento em que se tenha que exercer a opção de compra pelo Estado.
Obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro da Cultura, o Sr. Secretário de Estado e os restante equipa e Sras. E Srs. Deputados. Dizer que o PCP registra este anúncio do estudo da alteração do modelo orgânico a médio prazo em relação à DGPC e à DGLAB. Consideramos desde sempre que aquilo que foi feito em termos de fusão foi mais uma confusão, uma amálgama orgânica que acabou por reduzir pessoal e imobilizar a ação destas estruturas, pelo que vamos acompanhar com muita atenção este anúncio que aqui foi feito hoje. Senhor Ministro, eu vou ter que retomar a questão dos apoios às artes, porque é naturalmente uma situação que nos tem preocupado muito. Nós, de facto, sempre dissemos que isto, qualquer revisão de modelo tem que passar, em primeiro lugar, pelo reforço das verbas, e fizemos uma proposta em Orçamento do Estado nessa matéria, como é bem conhecido, e conseguimos então que fosse aprovado um reforço de 925 mil euros para o apoio às artes. Agora gostaríamos de ter aqui mais algumas respostas relativamente a algumas dúvidas que temos. Fala-se então, e está confirmada, a extensão dos apoios por via do regime transitório. Gostaríamos de perceber exatamente se há ou se não há de todo a atualização dos valores. Creio que isto seria importante para termos aqui um quadro mais completo sobre a situação. Ou se de facto são apenas atribuídos os mesmos valores de 2016, o que seria uma estagnação. Também, segundo aquilo que nos disseram agora, hoje, havendo uma possibilidade de estabelecer linhas de apoio anuais e pontuais, gostaríamos de perceber exatamente, no sentido então do tal reforço durante o ano, quais é que seriam, com que montantes, quando é que seriam lançadas mais concretamente, para também conseguirmos tranquilizar as muitas estruturas que, ao fim e ao cabo, vêm o seu dia-a-dia comprometido, não sabendo muito bem com que linhas se hão de cozer. E, posto isto, a dizer que nós também gostaríamos de perceber um pouco melhor de que forma é que esta consulta ao meio, que tem vindo a ser repetidamente dito que está a ser feita, que deveria ser realizada entre novembro e dezembro, segundo declarações públicas, gostaríamos de entender mais exatamente quem é que foi ouvido, qual é que foi o critério para ser auscultado, porque não só o comunicado da plateia, que já foi aqui hoje referido, mas muitas outras estruturas que nos têm contactado têm referido que não têm sido envolvidas de facto numa discussão acerca desta matéria. E gostaríamos de entender então o que está a passar e qual é o ponto de situação. Depois, relativamente às contratualizações das prorrogações, gostaríamos de saber quando é que será disponibilizada a verba para as estruturas ao certo e se, de facto, quando é que vão ser feitas as contratualizações das prorrogações para também termos mais informações nesta matéria. Relativamente ainda a estas propostas de alteração aos apoios às artes, gostaríamos de saber se está a ser ponderado algum plano específico para a circulação de produções em território nacional e de que forma, até porque nós consideramos que a DG Artes neste momento tem tido um papel muito esvaziado ao longo dos anos, não é de agora, não é uma questão de agora, mas nós consideramos, o PCP considera que não pode ser uma mera estrutura concursal e tem que cumprir um papel mais amplo enquanto estrutura de serviço público de cultura que coloca no terreno as políticas de apoio à criação cultural e artística. Ficaremos também muito atentos a esta suposta relação mais profunda com as autarquias locais, dizendo desde já que recusamos o aprofundamento de processos de municipalização noutros campos, mas também na cultura, especialmente quando no caso da cultura sabemos que cerca de 70% do financiamento público a esta área já é feito por esta via e, portanto, consideramos que é uma situação que temos que ter muita atenção. Gostaríamos também aqui de colocar algumas questões sobre uma matéria que ainda não foi abordada, que tem a ver com a precariedade na cultura, não, já se falou da comunicação social, mas numa uma vertente mais ampla. Sabemos que uma parte da equação é o reforço de verbas, mas também há muita precariedade no setor privado. As perguntas que eu deixava muito resumidamente é, tendo em conta o Plano Nacional de Combate à Precariedade que foi anunciado e que reconheceu agora desenvolvimentos, quais os planos do Governo quanto à intervenção nesta matéria em termos específicos da área da cultura? Gostaríamos de perceber se o Governo pondera, por exemplo, de alguma forma estudar ou promover a formação de inspectores da ACT com vista ao tratamento das especificidades do trabalho na cultura, se é uma questão que poderia ser avaliada, isto não só para a intervenção junto das estruturas apoiadas por via de apoios públicos, mas também, de facto, aquela imensa precariedade que existe no setor privado em termos de cultura. Também, no âmbito das alterações que estão a ser estudadas do Programa de Apoio às Artes, se o Governo estaria a ponderar alguma medida que, por exemplo, penalize ou sinalize ou que tenha alguma intervenção junto de estruturas que recorram a vínculo precário, designadamente, mas não só, ao falso trabalho independente, enquanto estruturas apoiadas, portanto, por apoios públicos.
Muito obrigada.
E a terminar, Senhora Presidente, já que os outros grupos parlamentares também beneficiaram quase num minuto de tolerância, eu apelava só à mesma medida. Duas questões muito práticas que têm a ver com duas propostas do Orçamento do Estado aprovadas por proposta, foram propostas do PCP, as entradas gratuitas nos museus e as bolsas de apoio à criação literária, que, portanto, quais são as medidas que o Governo está a ponderar para, então, implementar estas duas propostas que foram aprovadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Eu vou responder muito brevemente às duas últimas questões e vou pedir depois à Sra. Presidente que dê a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Entradas gratuitas nos museus, temos que estudar uma questão que é a questão da compatibilidade com a legislação europeia e com as nossas obrigações, porque aquilo que foi aprovado no orçamento era uma gratuitidade restrita aos cidadãos nacionais ou aos cidadãos residentes no território nacional. Residentes no território nacional. Nós temos dúvidas que seja... Temos dúvidas e estamos a estudar. Estamos a estudar a compatibilidade dessa medida com a normativa europeia. Em relação às bolsas de apoio à criação literária, teremos o regulamento até ao final de março. A nossa DG Lab já está a trabalhar nisso. Temos, aliás, um histórico e, portanto, isso será muito, muito, muito brevemente posto em prática. Eu pedi à Sra. Presidente que, se não se importasse, passava ao Sr. Socialista.
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Relativamente, então, à questão dos apoios plurianuais, que foi a primeira questão que colocou, nós não podemos fazer atualizações no prolongamento dos apoios plurianuais, porque no fundo trata-se de um prolongamento, justamente, portanto, no fundo, em termos legais, isso não é possível, não é possível fazer atualizações, porque a matriz que procede é a matriz que estava, no fundo, atribuída através da avaliação, dos júris que foi feita, etc. Portanto, no fundo, o que nós pretendemos é que as linhas de financiamento a que eu aludi há pouco estejam elas em articulação com estes apoios plurianuais, no sentido, como eu disse há pouco também, de dar o conforto necessário, conscientes que estamos de que os apoios plurianuais, há muitos apoios plurianuais que configuram situações de suborçamentação dos financiamentos das estruturas. Portanto, no fundo, é esta articulação que pretendemos obter em 2017 e neste quadro transitório. Não lhe posso dizer ainda se serão apoios pontuais ou apoios anuais, mas será, no fundo, a fórmula jurídica mais adequada a esta articulação que terá que ser encontrada. Por outro lado, relativamente à consulta ao meio, eu queria dizer-lhe que no próximo dia 12 está agendada uma reunião na Direção-Geral das Artes que inclui as seguintes entidades representativas do setor: Plateia, Associação Profissional das Artes Cénicas, Rede, Ordem dos Arquitetos, Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos, a Associação de Músicos e Artistas e Editoras Independentes, o Sindicato de Cena e a Associação Portuguesa de Galerias de Arte. Portanto, se foram estas as entidades convocadas para, no fundo, dar início à auscultação do setor sobre, na ótica e na perspectiva da construção de um novo modelo às artes. Relativamente à questão da precariedade, o que eu lhe posso dizer é que, e respondendo também um pouco à questão que o Sr. Deputado Pedro Pimpão colocou há pouco sobre o Estatuto do Bailarino, amanhã, enfim, já tivemos uma primeira sequência de reuniões com o Sindicato de Cena e a Associação de Trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado. Amanhã temos uma primeira reunião, que será uma reunião importante neste processo, com os secretários de Estado do Emprego e com a Secretária de Estado da Segurança Social, para começarmos a trabalhar num modelo do Estatuto do Bailarino. Portanto, é um compromisso que assumimos de resolver esta situação, que se arrasta, de facto, há muitíssimos anos, há muitíssimas décadas. Estamos a trabalhar neste momento, afincadamente, para, no fundo, a resolver. Relativamente ainda à precariedade, o que lhe posso dizer também é que todo o esforço que estamos a fazer, não só no sentido da construção do novo modelo das artes e, sobretudo, do acerto dos calendários dos concursos futuros com as necessidades do setor, com a questão também dos contratos-programa que vão ser celebrados, também para responder ao deputado Pedro Pimpão, com os teatros nacionais. A partir de dia 1 de janeiro teremos a celebração dos contratos plurianuais com os teatros nacionais. Temos vindo a fazer um enorme e profundo trabalho no sentido de definir orientações específicas, setoriais e transversais, trabalho que nunca foi feito em termos daquilo que é a construção dos contratos plurianuais, contratos-programa para os teatros nacionais. E, portanto, este tipo de ações, a aplicação da lei de contratação do artista nos teatros nacionais e a erradicação dos recibos verdes ou dos falsos recibos verdes, tudo isto são medidas que temos vindo a aplicar no setor das artes no sentido do combate à precariedade. Relativamente à questão da ACT, bom, nunca foi colocada esta questão, digo-lhe sinceramente, mas o que nós podemos dizer é que, neste momento, todo o setor das artes conta neste momento com o acompanhamento e o enquadramento de comissões de avaliação e acompanhamento, são assim que se chamam, que durante um ano e meio, como é sabido, não funcionaram e que neste momento estão a funcionar em pleno em todo o território nacional, fazendo o enquadramento e o acompanhamento de todas as estruturas do setor. Portanto, esse enquadramento, essa avaliação e, sobretudo, esse acompanhamento, que é muito importante, está a ser finalmente, foi finalmente retomado e está a ser executado em pleno. Obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminámos a primeira ronda, vamos passar à segunda ronda e vou ser mesmo muito exigente com o cumprimento do tempo de palavra. 3 minutos para cada grupo parlamentar. E dá a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. 3 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, pedia que nos ajudasse a compreender melhor a estratégia do Ministério da Cultura no domínio da recuperação e valorização do património, tendo presente as duas medidas ou vertentes que constam do Orçamento de Estado. Começo-lhe por perguntar, Sr. Ministro, no que respeita à primeira, que é da intervenção com recurso ao investimento público e, obviamente, com os fundos estruturais do Portugal 2020, que concursos públicos para a recuperação de imóveis históricos foram lançados até agora por este Governo? E pergunto, Sr. Ministro, porque nos parece que a situação se tem vindo a caracterizar exatamente pela ausência de investimento e inexistência de intervenções, mas o Sr. Ministro nos dirá. No que respeita à segunda vertente, que é a do investimento privado como contrapartida da concessão dos imóveis, que é materializada pelo programa Revive, bem, pensamos, Sr. Ministro, que aí há muito a clarificar e é isso que lhe pedimos, Sr. Ministro. Vejamos. O Governo anunciou o programa Revive, o Partido Comunista oposto à inclusão do Forte Peniche, o Sr. Ministro, algum tempo depois, anunciou a sua retirada da lista. Acontece que a questão para o Partido Comunista não é apenas a do Forte Peniche. O Partido Comunista rejeita o programa Revive na sua totalidade, exigindo, cito o documento do Partido Comunista, a suspensão dos concursos já lançados ou a lançar. O Sr. Ministro compreenderá que se fique apreensivo, até porque o Bloco de Esquerda, entretanto, já apresentou um projeto de resolução no mesmo sentido, o de o Governo suspender, e continuo a citar, todos os processos de concessão celebrados no âmbito do programa Revive, num processo que, aliás, o Bloco considera que tem vindo a decorrer sem a possibilidade do menor escrutínio e sem transparência. O Sr. Ministro compreenderá a nossa preocupação, reparemos, a política do Governo para a requalificação do património assenta em grande parte no programa Revive, isso mesmo, enfim, está plasmado no Orçamento de Estado. Entretanto, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista exigem ao Governo a suspensão deste instrumento, instrumento que, nos termos do Orçamento de Estado, operacionaliza a política do Governo para a recuperação do património histórico. Não é menos do que isto que está em causa, Sr. Ministro, e por isso pedimos que nos esclareça se de facto o programa Revive é para continuar, independentemente de o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda manterem a exigência de suspensão, é o que lhe perguntava, Sr. Ministro, ou se, em face disto, a política de requalificação e valorização do património poderá ficar, se arrisca a ficar, em estado de espera, sem investimento privado nem público e, portanto, à espera de melhores dias. Obrigado, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, o Portugal 2020 tem sido aplicado intensamente na área do património e tem sido aplicado através das as direções regionais, que muitas vezes, por solicitação das autarquias, muitas vezes por indicação da própria direção do património, apuram projetos, quer projetos pontuais de requalificação, de reconstrução, quer projetos integrados como projetos de rotas, a Rota das Catedrais, a Rota do Românico. As direções regionais constroem, ajudam as entidades a construir os projetos são mapeados, são apresentados a concurso às CDRs e, seguidamente, são escolhidos e selecionados. Não me parece, portanto, que tenha havido falta de projetos no Portugal 2020. Gostaríamos que houvesse mais, mas o processo tem-se passado e o Portugal 2020 tem podido dar apoio a muitíssimas obras na área do património. Eu não tenho aqui, não trouxe a lista, lamento, mas posso-lhe enviar rapidamente a lista das intervenções feitas desde o início deste Governo, no âmbito dos programas 2020. Agora, quanto ao Revive. Primeiro, o Governo não rejeitou nunca o Revive. O Revive é um projeto que tem as seguintes balizas. Contribuição privada para a rentabilização de partes de monumentos, não de monumentos na sua totalidade, de partes menos aproveitadas de monumentos, muitas vezes são dependências ao abandono, em ruína, ou que serviram de quartel ou de asilo, e que são rentabilizadas no sentido de criar estruturas que permitam, ao mesmo tempo que o privado reabilita, reconstrói aquele património, constroem um espaço que, segundo a baliza e segundo o princípio do programa Revive, tem que ter sempre uma dimensão de fruição pública. Não é, mesmo que seja uma estalagem, um hotel, terá que ter sempre acesso ao espaço público. E terceira regra, evidentemente, uma fiscalização permanente e rigorosa por parte da Direção-Geral do Património, no sentido de que se respeitem o valor arquitetónico, o valor histórico, e os valores estéticos, históricos e paisagísticos de cada monumento. Em relação à Peniche, aconteceu simplesmente uma coisa. Em relação ao Sr. Deputado, nós não podemos entrar em diálogo, Sr. Deputado, mas em relação à Peniche aconteceu uma coisa diferente. Em relação à Peniche, o Governo reconheceu que a intervenção que era proposta para a Peniche, que em si mesmo não era condenável, porque era uma intervenção que, valorizando uma parte da fortaleza, não punha em causa o valor de memória, o valor de lugar de memória global do espaço. No entanto, não era politicamente correto que se lançasse um projeto sem se lançar o outro. Isto é, tínhamos que fazer, ao mesmo tempo que lançávamos um projeto de reabilitação do Forte Peniche, tínhamos também que ter um projeto de memorial, um projeto de lugar de memória, um projeto de monumentalização daquele lugar da luta pela democracia. E foi isso que levou o Governo a retirar Peniche da lista do programa Revive, e é isso que leva o Governo, Cultura, Turismo, em associação com a Câmara de Peniche e em estreita ligação com a Câmara de Peniche e com o povo de Peniche, vamos encontrar uma solução que, ao mesmo tempo, valorize o memorial, que nós queremos construir um memorial para Peniche, nós queremos construir um memorial da luta contra o fascismo, da luta contra a ditadura, da luta dos democratas, de todos os democratas portugueses, Sr. Deputado, sem nos estarmos a restringir a fronteiras partidárias, porque sabemos que a luta pela democracia teve muitos protagonistas e todos eles merecem o nosso respeito e o nosso testemunho. Por isso, o programa Revive continua. Peniche saiu do programa Revive porque é um caso especial. Peniche vai ser tratado de uma outra maneira, de uma maneira que respeite o seu valor de memorial, não deixando, evidentemente, de ser possível construir naquele enorme espaço outro tipo de estruturas, outro tipo de construções, outro tipo de valências.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu costumo pisar o risco, portanto, vou tentar não o fazer, vou tentar ser sucinta e direta. Tenho algumas questões casuísticas, algumas delas, para pôr. Nós recebemos aqui em comissão um documento que foi assinado por 44 cineastas, onde nos foi pedido que tivéssemos um olhar mais atento sobre o setor do cinema, especificamente sobre o concurso de apoio à finalização de obras. O que eles nos pediam eram mais apoios financeiros para esta janela de oportunidade, garantindo que todos os formatos estivessem incluídos, incluindo a animação, que está colocada neste momento de fora, e que houvessem dois momentos anuais de apoio durante um ano. Eu gostaria de saber se o Sr. Secretário de Estado está sensível a esta questão, se prevê fazer alterações no apoio ao cinema, que vá neste sentido. Uma outra questão também que se prende com o apoio ao cinema, o Sr. Secretário de Estado abordou numa entrevista recente a possibilidade de criar brevemente um sistema de incentivos à produção transnacional do cinema. Eu gostava que nos explicasse que tipo de incentivos é que estamos a falar e se eles estão previstos vigorarem, integrados na chamada Portugal Film Commission, que foi abordado aqui em julho e que eu já agora gostaria de saber se existe alguma alteração, algum andamento relativamente a esse processo. Uma outra questão prende-se com... Na semana passada foram apresentados vários novos sócios fundadores da Fundação de Serralves, neste caso 23 novas câmaras que aderiram como sócios fundadores. E na altura foi referido pela diretora de Serralves, bem como pelo Presidente da Câmara do Porto, um pedido de alteração na lei que regula os apoios financeiros das autarquias às fundações, para que elas fossem partes integrantes, para que fosse possível aumentar o apoio a Serralves, seria necessário a inclusão de apoios plurianuais na legislação das fundações. Na altura, o Sr. Presidente afirmou, o Presidente da Câmara afirmou que esta questão já tinha sido abordada com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Ministro, e que esperava ter brevemente uma nova forma de contribuição com os Serralves através de um contrato plurianual. Eu pergunto-lhe se está disponível para fazer esta proposta de alteração à lei, para que estas situações sejam contempladas. Parece-me um bom princípio, se houverem de facto, se existirem de facto câmaras interessadas em trabalhar com as instituições culturais locais, e eu gostaria de saber qual é a sua posição relativamente a isto. Uma outra questão é apenas, basicamente, para saudar e perceber um pouco melhor quais são as ações previstas ou o plano estratégico que possa vir da abertura deste novo Museu de Arte Popular que vai reabrir agora e que eu acho que é de saudar, depois de 2 anos em que esteve essencialmente encerrado. E uma última questão. Foi aprovada em plenário por proposta do Bloco de Esquerda, agora relativamente às propostas aprovadas no Orçamento de 2017, a implementação do registro dos profissionais do setor das atividades artísticas, culturais e de espetáculo, a fazer-se durante o primeiro semestre de 2017, que será feito por portaria do Ministério do Trabalho, Solidariedade Social e da Cultura. E eu gostaria que nos informasse como é que pretendem fazer a implementação, se têm tempos temporais para fazer a implementação desta medida, que está prometida de facto há muito, mas que até agora foi ficando pelo caminho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, vou responder às duas perguntas que fez sobre os apoios às fundações. Efetivamente, a legislação vigente, que vem do anterior governo, inibe as autarquias de darem apoios continuados, não pontuais, mas apoios continuados a fundações de que elas próprias autarquias sejam fundadoras. Percebe-se a intenção do legislador, era e a conta falsas fundações que as câmaras criassem para mobilizar dinheiro. Mas é evidente que nos casos que estamos neste momento, na situação atual primeiro, na situação em que as autarquias estão neste momento e na situação nomeadamente da Fundação de Serralves ou o Coliseu do Porto em relação à Câmara do Porto ou à Casa da Música, é evidente que isto é absurdo, é contra o espírito da lei. Isto não é, mais uma vez, esta lei não é uma lei que não é da competência do Ministério da Cultura, não é da competência exclusiva do Ministério da Cultura tratar. Isto terá que ser estudado pelo Governo, terá que ser estudado em cooperação com o Ministério das Finanças, e terá que ser estudado por todo o Governo. Portanto, é uma resposta que só o Governo poderá dar. A questão foi levantada pelo Sr. Presidente da Câmara do Porto, temos tido boas conversas com o Sr. Presidente da Câmara do Porto, mas isto é uma questão genérica, isto é uma questão geral, isto é uma questão que afeta todas as autarquias. E é uma questão que tem que ser vista, mas é uma questão que não é uma questão do Ministério da Cultura, é uma questão do Ministério das Finanças, do Ministério da Administração Adjunta, Administração Local. É uma questão muito, muito, muito transversal. O Museu de Arte Popular está, como sabe, ligado ao Museu de Etnologia e vai-se começar agora uma programação à volta da arte popular contemporânea. A primeira exposição será sobre as estações de caminho de ferro, os azulejos nas estações de caminho de ferro, e, portanto, queremos realmente que o Museu de Arte Popular viva e não estamos fechados em relação a projetos. Estamos empenhados em que o Museu de Arte Popular apareça, surja e, estando atualmente no âmbito do Museu de Etnologia, é o Museu de Etnologia, que quem saúdo pela iniciativa, e é a DGPC, que cabe levar este caminho para a frente. Eu gostaria que a Sra. Presidente desse a palavra, se assim o entender.
Muito rapidamente, então, Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Para responder então à deputada, a Sra. Deputada Carla Miranda, o regime de incentivos fiscais ao cinema vai passar no próximo Conselho de Ministros, o diploma vai passar no próximo Conselho de Ministros dia 15. Portanto, no fundo, esta é a primeira fase de um processo em que nós queremos criar, de facto, um sistema de incentivo de promoção internacional de Portugal como destino de rodagem, que é, Portugal é o único país da Europa Ocidental, só para falar da Europa Ocidental, que não tem qualquer tipo de regime. E, portanto, este regime de incentivo fiscal vai se articular com um outro projeto, do qual tivemos hoje já uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização e o Sr. Secretário de Estado do Turismo, que é a criação de uma Film Commission Nacional, que no fundo terá três linhas de missão, digamos assim, de uma forma muito clara, que é a questão da promoção de Portugal como destino de rodagem, a questão do enquadramento dos produtores internacionais que demandem Portugal como país para rodar os seus filmes, e uma última linha de missão, que é a questão da movimentação ou da gestão de um fundo que será um fundo articulado com o sistema de incentivos fiscais, que permitirá também acionar o financiamento a montante, neste caso, não a jusante, aos produtores que escolham Portugal como destino de viagens. Relativamente à questão do registro de profissionais das atividades, nós estamos, de facto, enfim, conscientes de que há essa situação. Estes primeiros 3 meses serão para, no fundo, regulamentar e queremos que, ao longo de 2017, ele fique vigente. Temos que, naturalmente, reunir com as áreas governativas de que falou para o implementar. Não podemos fazê-lo sozinhos, mas é, naturalmente, uma prioridade que teremos que cumprir. Relativamente à questão da finalização das obras, é só para dizer que o diploma, a revisão do decreto-lei ao cinema, que vai estar terminada no final deste mês de dezembro, pronta para partir para processo legislativo, circuito legislativo, vai também integrar uma preocupação a esta matéria.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra.
Minutos, Sr. Deputado.
Para os minutos cumprirem. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu aproveitaria esta segunda ronda para colocar duas questões ao Sr. Ministro, também ao Sr. Secretário de Estado, que aproveito também para cumprimentar. A primeira delas tem a ver diretamente com o processo, digamos assim, de reestruturação da estação de São Bento na cidade do Porto. O Bloco de Esquerda opôs-se a este projeto por duas razões, logo à partida, iniciais. Em primeiro lugar, pela própria decisão política, porque não nos parece, do ponto de vista político e da defesa do interesse público e também da defesa do próprio património público, que se transforme a estação de São Bento num shopping, num mercado, numa feira, e, portanto, a estação de São Bento tem de corresponder exatamente àquilo que é, salvaguardando o património que ali existe. E depois também a nossa oposição a todo esse processo está diretamente ligado com a forma como o próprio processo foi sendo dirigido por variadas entidades responsáveis. Soubemos ontem ou anteontem que o documento do projeto seguiu para a Direção Regional de Cultura do Norte, que, penso eu, terá 20 dias, a partir do 8 dia de dezembro, também para tomar um parecer. Eu gostaria de solicitar ao Sr. Ministro qual a posição também do Ministério e que papel é que o Ministério da Cultura pode ter, neste caso específico, da salvaguarda deste património e, acima de tudo, na garantia que estes processos de reestruturação do património público passam obrigatoriamente por todas as fases e por todas as entidades responsáveis, que, a ver do Bloco de Esquerda, foi uma questão que foi, na verdade, ultrapassada. Em segundo lugar, e no pouco tempo que me resta, gostaria de lhe colocar uma questão diretamente relacionada com as valências que o Ministério da Cultura, e nomeadamente as políticas públicas de cultura, podem ter, nomeadamente com a educação. Foi várias vezes sugerido, aflorado em várias comissões, nomeadamente até na discussão em especialidade do próprio Orçamento de Estado, que este Ministério necessitaria obrigatoriamente de uma articulação permanente com outras áreas, nomeadamente com a educação, E com as mais variadas áreas ministeriais. A minha pergunta é se isso passará de uma intenção, que é obviamente uma boa intenção, e a ver do Bloco de Esquerda é necessária essa efetiva articulação, mas se existe realmente um conjunto de medidas concretas, se existe um programa, se existem soluções, exatamente para nós conseguirmos fazer um traçado realmente o que é que significa essa articulação, também para passarmos das palavras aos atos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito bem. Começando pelo mais pequeno, educação e cultura. Bom, já temos o Plano Nacional de Leitura, praticamente está feito, apenas está em últimas revisões, e vamos em breve anunciar portanto, o nosso Programa Nacional de Leitura com a Rede das Bibliotecas Públicas, associado ao Plano Nacional de Leitura do Ministério da Educação, que vai ser reformulado, e vai entrar também o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Portanto, aí temos trabalho feito, temos planos a apresentar muito, muito em breve. O plano do cinema já está em curso, já há um plano entre educação e cultura, que é o Plano Nacional do Cinema, e que através do qual os estudantes, os alunos, as escolas são iniciados no cinema. E está em preparação e está em elaboração o Plano Nacional, o Plano das Artes, em que exatamente o mesmo, pretendemos levar a arte à escola numa cooperação cultura-educação. Passarei agora à questão de São Bento. Em relação a São Bento, há o seguinte: há um projeto que foi aprovado pela DGPC, mas que respeita apenas a um espaço no qual se pretende instalar um restaurante. Portanto, não tem nada a ver com a zona comercial, time-out, nada. É um espaço onde se pretende instalar um restaurante. Fica numa zona lateral, não tem a ver com a fachada de São Bento, fica numa zona lateral, sem grande valor arquitetónico, e que, segundo o estudo da DGPC, que foi um estudo rigoroso, a DGPC considerou que não haveria inconveniente num projeto. Não é a DGPC que compete a aprovar os projetos, como sabe-se, é as entidades responsáveis, as entidades camarárias, mas a DGPC não viu objeção a esse projeto. O segundo projeto a que se referiu, que é o projeto Time Out do Centro Comercial, esse está em apreciação. Está em apreciação, e eu não lhe posso dizer nada, há uma independência da DGPC e das instituições que julgam estes processos. Mas, portanto, o que eu lhe posso responder é que o processo que respeita a esse projeto, o projeto que respeita ao restaurante, está aprovado do ponto de vista da DGPC, não é inconveniente. O projeto que respeita ao centro comercial Time Out está em análise pelas estruturas do património, e eu não posso, obviamente, antecipar-me às estruturas competentes. Obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado da Teresa Queiro.
Muito obrigada,
Senhora. 3 minutos.
Sim, Sra. Presidente. Muito obrigada. Sr. Ministro, relativamente e muito brevemente em relação ainda à coleção Berardo. Repare, Sr. Ministro, para que não haja equívocos, eu estou contente que os portugueses e os turistas possam continuar a ter acesso ao depósito da coleção. Vamos lá ver. O que me parece, e essa é a nossa função, é escrutinar a forma como são feitos os contratos entre o Estado e entidades privadas. E, enfim, eu confesso que não fiquei muito esclarecida, porque nós vimos em inúmeros meios de comunicação social ao longo dos anos que 75% da coleção estava afeta como garantia bancária a 3 instituições financeiras, e nunca vi essa informação desmentida, confesso. Nunca a vi desmentida. Por outro lado, e se assim não for o caso, o que é que aconteceria se ela fosse executada? Relativamente à avaliação do acervo, Sr. Ministro, eu penso que se vamos celebrar um contrato, qualquer que ele seja, com uma entidade, com uma pessoa, com uma fundação, interessa-nos saber o valor do bem contratado no momento em que fazemos o contrato e não no seu fim. Penso que, enfim, seria natural que essa avaliação tivesse sido feita agora, e não vejo mal nenhum porque é que não há de ser feita, até porque se der o caso de o Estado querer exercer o seu direito de preferência, o seu direito de opção,
convém que saiba se vai ter que exercer essa opção sobre o valor X ou três vezes o valor X. Era só essa a minha questão, e que eu penso que não é de sumenos como portuguesa e como contribuinte. Mas queria-lhe perguntar também, Sr. Ministro, relativamente a património edificado, e falou há pouco da Rota do Romano, e eu queria referir-me à Estação Arqueológica da Luz de Tavira. Sendo que sobre este património, que era localizada numa antiga cidade romana, Balsa, foi aprovado no dia 28 de novembro, foi aprovada uma moção na Assembleia Municipal, dizendo que está previsto como uma das opções estratégicas do Proto Algarve, salvaguarda e valorização do património cultural histórico-arqueológico. E que, obviamente, isso traduziria no reconhecimento do potencial de aperfeitamento deste recurso territorial. E no Proto dá-se exatamente o exemplo da área arqueológica de Balsa como sendo uma que está enquadrada na necessidade de desenvolvimento. Ora, o que é que constataram os representantes do município, que tem havido um imenso abandono deste conjunto e que iriam solicitar ao Ministério da Cultura informação atualizada sobre as iniciativas desenvolvidas exatamente ao abrigo do PROT para a proteção e salvaguarda destes achados arqueológicos. Colocava-lhe também a questão, muito rapidamente, Sr. Ministro, sobre o Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, outros mosteiros, outros patrimónios, outro património, um momento classificado.
Termine-se, deputada.
Segundo temos informação, a DGCP, a PC, informou o Ministério da necessidade de uma intervenção de conservação urgente, porque este momento se encontra numa situação de degradação muito acelerada, um abandono, e não se vislumbra que tenham sido efetuadas quaisquer obras, ao contrário do que
muito obrigada, a senhora deputada
tinha requerido. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra ao senhor ministro.
Senhora deputada, em relação à Estação Arqueológica da Luz de Tavira Balsa, foi recebido ontem, no gabinete, um pedido de esclarecimento que foi imediatamente enviado à Direção Regional do Algarve e à DGPC para esclarecer a questão. Como disse, o assunto foi levantado no dia 28 de novembro e chegou ao meu gabinete ontem, e lamento não ter a lição estudada e não lhe saber responder exatamente sobre a questão que se põe. Pior ainda, o Mosteiro de São Dinis e São Bernardo. Aí acho que me pode considerar em falta, porque não me chegou ainda o assunto, mas com certeza que se está na DGPC vai-me chegar o assunto do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo. Falando agora do Berardo, sim, mas desculpe não lhe falar do Mosteiro de São Dinis e São Berardo, e enfim, espero que me releve essa falta. Mas da próxima vez eu mandar-lhe-ei um relatório sobre a situação do Mosteiro de São Dinis e São Berardo, com a maior diligência. Certamente que os meus serviços vão tratar de esclarecer sobre a questão do Mosteiro de São Dinis e São Berardo. Em relação à Coleção Berardo, vamos a ver, a Coleção Berardo, estamos a fazer avaliações constantemente. O que estamos a fazer é um contrato de comodato. Não está em questão a opção de compra. Fizemos uma renovação de um comodato. Temos um valor inicial. Não entendo qual era o interesse de estarmos a avaliar neste momento, quando, se viéssemos a exercer a opção de compra, ao outro lado diria, mas meus caros amigos, essa avaliação que vocês fizeram está ultrapassada. Do nosso ponto de vista, e atendendo a que as avaliações custam muito dinheiro, só vale a pena irmos para uma avaliação quando temos efetivamente a equacionar uma opção de compra. Fazemos uma avaliação pelo puro gosto da avaliação, pode ser interessante do ponto de vista de sabermos o valor daquilo que está a nossa guarda, mas não implica, não tem efeito nenhum, nem na despesa do Estado, não aumenta nem diminui a despesa do Estado, e não tem efeito nenhum num futuro negócio de aquisição, porque qualquer avaliação feita agora será contestada daqui a X anos, daqui a 6 anos, que é quando se voltará a pôr a questão da opção de compra, daqui a 6 anos, evidentemente, que essa avaliação será considerada obsoleta, desatualizada. Portanto, Senhora Deputada, posso não estar a ver bem, posso estar aqui tão cego como em relação ao mosteiro de São Dinis e São Berardo, mas não me parece, não vejo realmente a utilidade de avaliarmos constantemente uma coleção de que somos apenas depositantes, de que apenas temos um comodato.
Terminou-se, Sr. Ministro? Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita. 3 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, em relação, uma primeira palavra, porque foi uma questão aqui suscitada relativamente ao programa Revive e à Fortaleza de Peniche, para dizer que ficamos um bocadinho preocupados com aquilo que foi aqui transmitido sobre a possibilidade de manutenção do projeto, porque se nós somos críticos do programa em geral, porque consideramos que há aqui uma linha de desresponsabilização do Estado que não aceitamos, fazer um projeto qualquer que envolva um hotel de charme, seja lá o que for, com vista para uma prisão onde foram encarcerados tantos resistentes antifascistas, é uma violência, consideramos nós, para com a nossa própria história e a nossa memória, e temos que reafirmá-lo. E daí o nosso desacordo. Dizer ainda que, relativamente ao património, posso dar uma informação que se calhar o Sr. Ministro não deu aqui, mas posso dizer já que o túmulo do nosso rei Dom Dinis está a ser já recuperado neste preciso momento e, portanto, está a haver essa intervenção. Está. E saiu ontem no Público até uma notícia sobre isso. Pronto. Relativamente às questões que ainda tenho para colocar, eu queria fazer um ponto de situação, gostaria que, se nos fosse possível, fazer um ponto de situação sobre o contrato de programa com a Lusa, não é? Tendo em conta os desenvolvimentos do Orçamento do Estado, se há mais perspectivas de desenvolvimento, quais são as perspectivas que estão em cima da mesa agora para a concretização do contrato de programa. Relativamente aos apoios para a imprensa regional, foram abertos os concursos em março, falta ainda a distribuição das verbas por falta de um instrumento legislativo do Governo para desbloquear este impasse e, portanto, não tarda, estaremos a abrir os próximos. Gostaríamos de saber quais são as perspectivas, de facto, para se fechar estes, uma vez que ainda hoje nos confirmaram a situação de ainda não terem sido distribuídas as verbas relativamente a estes apoios. Depois, relativamente à balsa, portanto, em Tavira, ficámos também mais um pouco preocupados porque nós enviámos uma pergunta ao Governo dia 15 de novembro, portanto, está quase a esgotar-se o prazo de resposta, pelo que apelamos a que não seja esquecida esta questão que nós fizemos sobre a salvaguarda dos vestígios arqueológicos da antiga cidade romana de Balsa e o que é que vai ser feito, nomeadamente o estudo das ruínas, a epigrafia, os materiais existentes nos museus, as escavações sistemáticas, a própria zona de especial de proteção, o que é que vai ser feito e, portanto, não deixar que isto fique esquecido e, tendo em conta que o prazo está a esgotar, relembrar esta situação. E, por fim, relembrar aqui uma outra questão que já foi abordada na última e na penúltima, creio eu, vinda do Sr. Ministro aqui, que tem a ver com portanto, com a arqueologia náutica e subaquática. Foi aberto o procedimento concursal, eu creio que já se esgotou o prazo, se não estou em erro, para isso, creio que era um recrutamento interno, sabemos que não haverá propriamente muita oferta destes técnicos em relação à arqueologia náutica e subaquática, saber os próximos passos que vão ser dados e também como está o processo da busca das instalações definitivas, a questão da atualização e aquisição dos equipamentos que são indispensáveis ao funcionamento dos vários setores, nomeadamente ao laboratório e à reserva, e como está o estado também da frota de embarcações, atrelados e viaturas, porque nos foi transmitido que há aqui também grandes dificuldades de funcionamento e era para saber informações nesta matéria. Obrigada.
Obrigada. Senhora Deputada, tem a palavra o Senhor Ministro para responder.
Sr. Deputado, eu penso que me expliquei mal e, portanto, vou tentar explicar melhor a questão de Peniche. De facto, houve uma má comunicação da minha parte. Está completamente posto de parte, a partir do momento em que foi retirado o Peniche do programa Revive, está completamente posto de parte a ideia da ocupação por um grande hotel dos principais edifícios, creio que são os edifícios A e B, da Fortaleza. Não está posta de parte, o que eu disse não está posta de parte, é a eventual utilização de espaços à volta do memorial com rentabilidade. Isto é, desde que a centralidade do projeto esteja, desde que a centralidade do espaço Monumento Fortaleza de Peniche seja claramente o memorial da luta antifascista, desde que seja salvaguardada essa centralidade do do monumento, do lugar de memória, do lugar de história, a todo o espaço, não vemos que seja incompatível, eu não digo, com aquele hotel que ocupava os chamados edifícios A e B e que, efetivamente, nos parece que não será consentâneo com aquilo que nós queremos do espaço de Peniche. Mas também não pensamos que todo o espaço, que nada no espaço, daquele espaço possa ser, possa ter finalidades de apoio turístico, possa ter finalidades de restaurante. E devo dizer que em conversa com as pessoas do seu partido, da Câmara de Peniche, essa proposição não era minimamente rejeitada. Nós estamos, portanto, nós temos aqui dois princípios fundamentais. Respeito pela memória histórica, lançamento de um memorial em Peniche, o que não implica que não possamos, que espaços que ali existam não possam ter utilizações rentáveis. Não estamos num espaço sagrado, estamos num espaço de memória, num espaço onde deve haver respeito por uma história que ali se passou, por uma história de opressão, de humilhação, de violência, mas não é, digamos, um espaço absolutamente tabu. Isto dito, e para que as coisas fiquem claras, não encaramos já o projeto que existia em relação aos pavilhões A e B de construção de um estabelecimento hoteleiro. Isso está fora de questão. Portanto, penso que aí clarificamos as coisas. Balsa, sim senhor, vamos ver, estamos... certamente está a ser estudado, está em análise, acabam de dizer do gabinete que está em análise de... E não chegou ainda ao ministro, pronto, mas está em análise e em exame a questão. Os incentivos à imprensa regional, o despacho também está a sair, o contrato com a Lusa também está a tramitar, está neste momento praticamente assinado. Às vezes as coisas demoram um bocadinho mais tempo, mas politicamente estão definidas, e é essa mensagem que eu quero transmitir. É quando há uma decisão política, é uma decisão política. E quando há tramitações, enfim, normais, pronto, são essas tramitações que estão em curso. E é o que se passa em relação ao contrato com a Luz, é o que se passa em relação aos incentivos à imprensa regional. E espero que com isto tenhamos esclarecido a questão de Peniche. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos passar à terceira ronda e peço às senhoras e aos senhores deputados que sinalizem quem é que deseja usar da palavra, uma vez que o tempo global terá de ser distribuído por todos. Portanto, terei de fazer aqui uma conta de divisão. Ora, tenho a inscrição do Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, José Carlos Barros, Sara Madruga da Costa, António Cardoso, Norberto Patinho, Gabriela Canavilhas. Quem mais é que se inscreve? Carla de Sousa. Luís Monteiro. Teresa Caeiro. Ana Mesquita. Ora, 3, 6... Um minuto a cada um. Um minuto por deputado. Ora, e depois o Sr. Ministro dispõe de 15 minutos para responder no final.
No fim a todas as questões.
Como? Portanto, consideramos encerradas as inscrições, um minuto por cada oradora. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Vou cumprir certamente o tempo. A questão que lhe quero colocar, Sr. Ministro, tem a ver com o Fundo de Fomento Cultural. Sr. Ministro, numa audição nesta Assembleia, disse, salvo erro, dia 13 de julho, mencionou que tinha apoiado uma série de teatros e fundações através deste fundo. Não detalhou, na altura, quais essas entidades, nem os montantes atribuídos a cada uma. Nós, Grupo Parlamentar do PSC, apresentámos no final desse mês de julho um requerimento a solicitar, de facto, essa informação, ou seja, que entidades foram apoiadas e os respectivos montantes. Até à data, Sr. Ministro, não temos resposta a este requerimento e relembro que foi de 28 de julho de 2016. Dou uma nova oportunidade ao Sr. Ministro para nos explicar então que entidades foram apoiadas através deste Fundo de Fomento Cultural. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Hoje estamos praticamente a fazer um balanço da cultura e arte em 2016. Não há dúvidas, com todas as limitações financeiras que o Ministério da Vossa Excelência teve, a obra apresentada é significativa. E daí o nosso regozijo com esse resultado. Tendo este ano sido bem sucedido, perante as tais limitações financeiras, colocava duas questões. Uma tem a ver com a classificação da Mata do Saco como património mundial. Em que ponto se encontra, se for, tal for possível dar essa informação a esta comissão. A segunda tem a ver com a publicidade feita nos órgãos de comunicação social, principalmente a nível televisivo, cujos conteúdos por vezes deixam muitas reservas da qualidade e até por vezes ferem as suscetibilidades e a sensibilidade de crianças. Se o Ministério da Vossa Excelência tem alguma medida que procure estar mais atento a este desvario que por vezes assistimos perante casos que merecem a nossa reflexão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, quero antes de mais agradecer as respostas que nos deu há pouco ainda na ronda anterior, aproveitar para dizer que continuaremos a seguir o processo relacionado com o projeto para a Estação de São Bento, agradeço também as informações que nos foram dadas e aproveitar para também abrir uma porta para a discussão sobre o plano do cinema e o plano das artes, que na verdade são planos importantes que ficaram esquecidos ao longo destes anos e, acima de tudo, partir de uma experiência que o próprio Ministério da Educação já tem nessa matéria e juntá-la à capacidade que o Ministério da Cultura pode ter nesse âmbito é para nós importante e, portanto, aguardamos também para novidades e novas notícias relacionadas com estes dois planos que, da nossa parte, aplaudimos e queremos, obviamente, conhecê-los em pormenor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, palavra não vou perpetuar mais esta questão, até porque não vou ter mais tempo, mas vamos lá ver, se durante 16 anos não há interesse do Estado em fazer a avaliação de um património que está à sua guarda, isso é que me parece estranho. Foi feita uma avaliação no primeiro contrato e deveria ser feita uma avaliação quando ele é renovado. E depois queria pedir ao Sr. Ministro se dizia como e quando e porquê é que foi desmentido que 75% do valor da coleção estava dada em garantia a três instituições bancárias. Sr. Deputado Ana Mesquita, olha, túmulo de Dom Dinis, restauração zero. Fiquem-se apenas com a limpeza. É esta a resposta que eu dou. De facto, está a ser feita uma limpeza, não estão a ser feitas obras de requalificação, como sabe. É muito diferente requalificar e recuperar um mosteiro, outra coisa é fazer uma limpeza. Depois, Sr. Ministro, gostaria de perguntar quando é que finalmente vai estar resolvido o contrato com a Lusa.
Obrigada, Sr. Ministro, Sra. Deputada.
Questionado em maio, voltou a dizer no Orçamento de Estado que estava para breve, e gostaria de saber quando é que finalmente poderemos aguardar, se será presente
Natal. É a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria recolocar a pergunta relativamente ao CNAS, portanto ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, porque ficou por responder na ronda anterior. De facto, foi aberto o procedimento concursal. Queria perceber se foi, então, houve contratação ou não de alguém para lá, e sendo que com a contratação de uma pessoa, sabemos que o problema não fica ainda resolvido porque é de facto muito profundo. E também uma perspectiva em relação às instalações e aos materiais e equipamentos que são necessários adquirir e atualizar. Por fim, gostaria só de ter, porque falámos um pouco ainda desta questão da revisão do Decreto-Lei do Cinema e do Audiovisual, perspectivas também relativamente a esta matéria, também perspectivas quanto ao funcionamento do próprio ICA e uma parte muito específica que é o apoio aos novos criadores, se há alguma situação que esteja a ser estudada pelo Governo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, por duas vezes nos últimos meses tive oportunidade de o questionar relativamente ao entendimento do Governo sobre o acordo ortográfico e de ambas as vezes o Sr. Ministro respondeu que sobre o assunto não havia nada a discutir. Eu insisto, entendo que há a discutir. Aliás, ontem mesmo foi publicada a entrevista em que o Sr. Presidente da Academia das Ciências de Lisboa traz o assunto novamente para a ordem do dia e anuncia a publicação já em janeiro de um documento intitulado Subsídios para o Aperfeiçoamento do Acordo Ortográfico. E, portanto, Sr. Ministro, não repito a questão que lhe tenho vindo a colocar, mas aproveito para assinalar que o Grupo Parlamentar do PSD irá requerer a audição do Sr. Presidente da Academia das Ciências de Lisboa e irá propor a criação, no âmbito desta comissão, de um grupo de trabalho que proceda a uma avaliação, a uma ponderação, a um ponto de situação da entrada em vigor do acordo ortográfico. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Norberto Patinho.
Cumprimentos ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Visitou recentemente o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro visitaram recentemente o Alentejo no âmbito da iniciativa Mais Cultura. Apesar de não ter sido possível acompanhá-los porque tive atividade aqui no Parlamento, queria felicitá-los pela esta iniciativa e pelo que ela representa em termos de proximidade, conhecimento da realidade, que é fundamental. Sr. Ministro, as bibliotecas da rede pública de leitura, com uma cobertura quase total do Alentejo, tiveram 4 anos totalmente abandonadas. Queria-lhe perguntar se há algum projeto para a revalorização destas mesmas bibliotecas. E, por último, estão a decorrer concursos para diretores de museus, dado que existem algumas especulações sobre esta matéria e sobre eventual não renovação de nomeações, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se nos pode informar e se pode informar esta Comissão sobre o ponto da situação.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Por diversas vezes alertei aqui para a discriminação no acesso aos apoios nacionais e à internacionalização por parte dos artistas e agentes culturais com domicílio fiscal nas regiões autónomas e concretamente aqui o caso da região autónoma da Madeira. O Sr. Secretário de Estado acabou de referir nesta audição a intenção de rever a legislação e permitir a igualdade de acesso entre todas as partes do território nacional. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, tendo em conta que o mais importante nestas leis é resolver os problemas concretos das pessoas, podemos depender das suas palavras que está para breve o fim da discriminação do acesso às artes e da internacionalização a estes artistas. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, pode explicar como será concretizada e reposta esta igualdade, para quando está prevista esta alteração e efetivação e quando é que os agentes culturais regionais poderão aceder a estes apoios nacionais e à internacionalização e com base em que critérios e objetivos. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, aguardamos pelo fim desta discriminação inaceitável e pela resolução destes problemas concretos dos artistas regionais.
Da senhora deputada, tem a palavra a senhora deputada Gabriela Canavilhas.
Senhor Ministro, apesar de enfim, haver queixas relativamente ao orçamento da cultura, houve algumas instituições que tiveram um reforço significativo e uma delas foi o OPART. 4 milhões, cento e tal mil euros a mais no ano é obra. E a razão pela qual eu pergunto ao senhor Ministro, ao senhor Secretário de Estado, a que é que se destinam estes 4 milhões? Se destinam a reforçar a programação ou se têm objetivos mais concretos no que respeita ao próprio funcionamento do organismo. Também lhe queria dizer que aguardamos e queria lhe perguntar em que é que em ponto está a listagem e a regulamentação que naturalmente estará em curso, que vai permitir agora nos IRS de 2017 que todos nós, cidadãos contribuintes, possamos dotar e distribuir dos nossos IRS 0,5% e destiná-lo a uma associação cultural. Num quadro em que o financiamento das associações culturais é tão deficiente, esta vai ser uma pequena revolução de apoio às associações culturais. Como é que está esta legislação, Sr. Ministro?
A palavra o Sr. Deputado António Costa e Silva. Não está. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada. Eu queria abordar aqui a questão da Casa das Artes no Porto. É um espaço que tem sido esquecido, inclusivamente, digamos assim, não tem feito parte do percurso de programação da cidade, portanto, estado um bocadinho ausente. É verdade que esteve fechada durante muitos anos, durante o tempo de período de mandato do Dr. Pedro Passos Coelho. Reabriu ainda no final, quase no final do mandato, com uma programação que tem cingido a cinema, e neste momento tem lá o Cineclube a funcionar com programação esporádica. Mas este ano já acolheu alguns espetáculos de teatro em condições que me parecem um pouco frágeis, porque, de facto, o espaço não tem neste momento, não me parece que tenha as equipas de apoio, se calhar, necessárias para que se possa manter uma continuidade de programação. Eu gostaria de saber se existe alguma perspectiva de alteração ou se isto que aconteceu foi apenas ocasional e, de facto, houve aqui alguns problemas já este ano. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E para responder, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dispõem de 15 minutos. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos, portanto, Sr. Pedro, deputado Pedro Duó Ramos, como sabe, as verbas afetas pelo Fundo de Fomento Cultural são públicas. No final do ano, são publicadas no site do Ministério da Cultura. Estando nós já tão perto do final do ano, portanto, muito em breve terá acesso a esses números e, se desde julho até aqui não lhe foi respondido, de qualquer modo, pode garantir que, como todos os anos, estes números são publicados no site do Ministério da Cultura. Mata do Bussaco já está, estamos a aguardar a resposta da CDR Centro. Foi apresentada uma candidatura pela Direção Regional de Cultura do Centro, em parceria com a Câmara Municipal da Mielhada e a Fundação da Mata do Bussaco. Isto, as candidaturas à Unesco vão para a Comissão Nacional da Unesco e depois são apresentadas por via diplomática. Portanto, o percurso é pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma vez que esteja na lista indicativa, após o monumento em causa estar integrado na lista indicativa. Em relação ao Sr. Deputado Teresa Kay, não está, portanto eu vou saltar, esperando que ela regresse. Deputada Ana Mesquita, arquitetura subaquática. Bom, a situação é a seguinte. Em relação ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, o concurso está terminado. Temos já um vencedor, portanto já temos uma pessoa. A pessoa ainda não iniciou funções, mas o concurso está terminado e já temos uma pessoa designada, escolhida. Senhor Deputado José Carlos Barros, o acordo ortográfico. O acordo ortográfico, do ponto de vista do membro do governo que eu sou, o acordo ortográfico está em vigor, é a lei do país, o acordo ortográfico está em vigor, é um acordo internacional que Portugal ratificou. Não interessa aqui trazer à colação, como o Sr. Presidente da Academia das Ciências fez, as minhas opiniões pessoais enquanto escritor sobre o acordo ortográfico. Portanto, eu penso que poderíamos dispensar a discussão das minhas opiniões pessoais. O Sr. Presidente da Academia de Ciências, que teve a gentileza de me dizer que me respeita como poeta, eu também respeito o Sr. Presidente da Academia das Ciências, e quero dizer uma coisa. Se do ponto de vista do Ministro estamos face a uma lei que está em vigor e estamos face a uma lei que foi aprovada, aliás, o acordo ortográfico, recordo que foi aprovado por ampla maioria nesta Assembleia da República, por todos os partidos do arco parlamentar e por duas vezes. Agora, tudo é suscetível de revisão. Nós vivemos, felizmente, em democracia, somos capazes de evoluir. Se o Sr. Presidente da Academia das Ciências vem apresentar uma proposta de afinamento, de apuramento do atual acordo ortográfico, com certeza vamos ver, vamos discutir. Do meu ponto de vista, enquanto ministro, não tenho nada a dizer. Do meu ponto de vista, enquanto cidadão, não é o lugar aqui para dizer o meu pensamento. Portanto, aguardamos. Agora, o que eu também posso dizer é que certamente que todas as questões devem ser debatidas e não, nós somos uma democracia em que as coisas se discutem. Por nós, do ponto de vista do governo, o que está em vigor é o atual acordo ortográfico. O Sr. Deputado Norberto Patinho, falamos das bibliotecas e eu agradeço porque nós temos realmente projetos para reforçar as bibliotecas públicas no Alentejo e vemos com muito interesse o caso especial, que consideramos especial e sui generis e muito interessante, da Biblioteca de Évora. Em relação aos diretores dos museus, é muito simples, Sr. Deputado. Decidiu-se que todas as comissões de serviço seriam terminadas, não porque houvesse vontade de afastar os diretores dos museus, mas porque se entendeu que deveríamos fazer concurso, deveríamos abrir concurso. E, portanto, esta medida foi tomada em relação a 40 diretores de museus, alguns dos quais, aliás, já submeteram a concurso e já foram reconduzidos, caso do diretor do Museu Nacional de Arqueologia, mas entendemos que uma renovação, em vez de renovar automaticamente as comissões, e nos casos seriam renovadas, preferimos fazer assim. Todas as comissões cessam, é aberto concurso e não prevemos, nem temos preconceito em relação a quem será escolhido, a quem serão os escolhidos nesses concursos. É, portanto, um modo transparente, não é dirigido contra ninguém, nem a favor de ninguém, é dirigido numa lógica de transparência. O ponto, em relação aos pontos apoio a artistas da Madeira, ao parte Casa das Artes, eu... Ah, a senhora deputada Teresa Queiro voltou. Então, nesse caso, eu posso passar. Estive à sua espera para lhe responder. A senhora Presidente, não, eu vou lhe dizer. Olha, Berardo, a avaliação para nós é na opção de compra. Quem desmentiu os 75%? O próprio Berardo e os seus advogados na negociação. Desmentiram claramente que houvesse essa, e porque as garantias, como o Sr. Berardo disse, eu portanto não estou aqui a trair nenhuma confidência, nenhum tratamento, o Sr. Berardo disse que as garantias incidiam sobre os títulos e outros bens e não sobre os bens da coleção. Portanto, esse desmentido foi feito pelo próprio proprietário da coleção. Em relação ao túmulo de Dom Dinis, eu peço desculpa, se referiu ao túmulo de Dom Dinis, quando falou em São Dinis e São Berardo, eu peço desculpa, se tivesse falado em Odivelas, teria sido mais simples, eu teria entendido logo. Admiro a sua erudição, São Dinis e São Bernardo é-me desconhecido, mas o Odivelas e o túmulo de Dom Dinis em Odivelas, sei perfeitamente, e quero dizer-lhe que não só nos interessamos pessoalmente, como estamos a colaborar no trabalho que está a ser feito pela Câmara de Odivelas, com pleno apoio da DGPC, na recuperação do túmulo do rei Dom Dinis. É um projeto que eu conheço muito bem, eu peço desculpa de São Dinis e São Bernardo não me dizerem tanto, mas se tivesse dito Odivelas, imediatamente eu lhe teria respondido. Peço desculpa da minha ignorância sobre os nomes dos nossos mosteiros. Ainda temos muito que aprender e eu passaria agora, se a senhora Presidente não se opusesse, eu creio que estas três questões melhor seriam respondidas pelo senhor Secretário de Estado.
Muito bem, senhor Ministro. Tem então a palavra o senhor Secretário de Estado para continuar a responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados.
Obrigado, senhora Presidente. Então eu começo pela Casa das Artes. Pergunta da senhora deputada Carla Sousa. Bom, é como diz, de facto, há dificuldades em termos de equipa qualificada para, no fundo, avançar uma programação mais densa da Casa das Artes. Ela está entregue à Direção Regional de Cultura do Norte, como gestão, tem apresentado cinema, porque, de facto, o cinema, como sabe, é a atividade que permite, apesar de tudo, uma programação com o menor número possível, enfim, de requisitos técnicos, não é? Porque... pelas razões que nós sabemos, não é? Portanto, tem corrido bem essa programação, não quer dizer que nós não queiramos alargá-la, mas, de facto, neste momento não tem sido possível, justamente por causa de equipas qualificadas para ir mais além dentro dessa programação, mas é uma intenção que temos. Relativamente à pergunta da senhora deputada Ana Mesquita, decreto-lei do cinema, como nós dissemos, ele irá... estará a revisão totalmente concluída no final deste ano e entrará em processo em circuito legislativo em janeiro, e, portanto, pensamos que no primeiro trimestre do ano já será possível lançar os novos concursos sob vigência deste novo diploma. Esta revisão, este processo de revisão, todo ele foi feito com o setor, como saberá, e o próprio setor aceitou que esta revisão fosse um pouco mais prolongada, ou seja, que a revisão ocorresse ainda em 2016, e aceitou que, no fundo, os próximos concursos já fossem abertos sob a vigência do novo diploma. Portanto, relativamente à questão dos novos criadores, bem, há vários projetos. Enfim, dentro daquilo que é o setor da cultura, há vários projetos, tanto nos teatros nacionais como o novo modelo de apoio às artes também refletirá essa situação. A questão do decreto-lei do cinema também, com certeza. Portanto, no fundo, é uma questão que está presente. Eu queria ainda, no fundo, dar uma última correção relativamente a uma intervenção que fiz anteriormente. A reunião com os agentes e com os representantes dos agentes foi no dia 12, que foi ontem. Portanto, eu disse o próximo dia 12, mas é o passado dia 12. Relativamente à questão da OAParte, estes 4,1 milhões, no fundo, permitem, de alguma maneira, vencer a suborçamentação crónica que a OAParte teve nos últimos anos, no anterior ciclo político, com, naturalmente, prejuízo, como a senhora deputada sabe, em termos da programação. O São Carlos deixou praticamente de apresentar ópera, que, no fundo, como nós sabemos muito bem, é o tipo de espetáculo mais oneroso, não é? E, portanto, no fundo, é repor, de alguma maneira, a capacidade de financiamento em termos de programação. Mas não só, porque o edifício, sobretudo o edifício do Teatro Nacional de São Carlos, necessita, neste momento, de uma intervenção faseada que, de alguma maneira, o reabilite, porque há, de facto, zonas que estão, neste momento, muito, muito degradadas ou com, no fundo, uma necessidade de reparação e de reabilitação muito fortes e, portanto, este financiamento também concorre para esse tipo de necessidade. Devo dizer que, tanto a OAParte como as outras EPEs, portanto, os outros teatros nacionais, em virtude do reforço que obtivemos neste ano, poderão reverter todos os cortes que sofreram ao longo dos últimos 4 anos, a partir de 2011, reverter esses cortes num ano só, que será o ano de 2017. Portanto, relativamente à OAParte, queria ainda dizer o seguinte, relativamente à questão da... Está neste momento em preparação uma portaria na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais para afetar 0,5% da matéria dedutível do IRS a projetos culturais. Portanto, essa portaria sairá muito brevemente e, portanto, será também uma hipótese de reforçar naturalmente o financiamento à cultura através, neste caso, da matéria dedutível de IRS. Última questão para a senhora deputada Sara Madruga, que já não está aqui, acho eu. Ah, está, peço desculpa. De facto, é uma das questões que estamos naturalmente a ponderar no âmbito do novo modelo de apoio às artes e é uma questão prioritária, posso lhe dizer. Não lhe posso dizer mais do que isto, porque o modelo não está construído, mas é uma questão prioritária que temos que ponderar naturalmente muito profundamente. Obrigado.
Sr. Secretário de Estado, e chegamos ao fim desta audição e antes de agradecer o contributo de todos e as respostas claras que deram, gostaria de informar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, que também tem interesse certamente em saber, que a Comissão está a programar uma deslocação ao Porto em fevereiro, por janeiro 23 e 24. Precisamente porque ainda não tínhamos tido a oportunidade de visitar alguns dos equipamentos culturais e, portanto, foi decidido que seria janeiro, porque já não havia condições para ser feito ainda este ano. Outra boa notícia, e essa já é, enfim, já é na minha perspectiva, como o Sr. Ministro sabe, e também sabem os deputados, já temos falado disso, vou muito para o Norte. Sou nortenha e vou muito para o Norte. E queria-lhe transmitir os agradecimentos das pessoas do Norte por terem acesso ao canal de informação à RTP3, portanto têm acesso às notícias em canal aberto e também à RTP Memória. Foram várias pessoas que me manifestaram a sua satisfação, que são pessoas que não têm televisão por cabo e que estão muito satisfeitas porque têm mais notícias do que tinham anteriormente. E por último, também pode ajudar na tomada de decisão a questão do financiamento das fundações por parte das autarquias. A legislação que foi aprovada no passado prejudicou algumas fundações e eu lamento, por exemplo, que a fundação que era proprietária da coleção do Museu do Brinquedo de Sintra, o museu teve de fechar precisamente porque os proprietários não tinham condições para aguentarem os encargos que advinham da abertura do museu e a impossibilidade de a Câmara poder financiar regularmente como acontecia dantes. É verdade que nesse espaço que era do Museu do Brinquedo está lá agora um museu que também valoriza o Conselho de Sintra, que é o News Museum, portanto o Museu da Imprensa, mas eu pessoalmente tenho a lamentar, porque era um projeto que eu acarinhei muito, o encerramento do Museu do Brinquedo. E agora agradeço mais uma vez, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a vossa presença e os esclarecimentos que nos trouxeram. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados também os contributos que deram para que esta audição tivesse corrido bem e não nos tivéssemos alongado muito, embora houvesse alguns deslizes que são naturais. Vou acompanhar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e vamos continuar a nossa reunião.